Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
O oferecimento da Allianz, a melhor seguradora para você, que tem todos os seguros que você precisa, com super atendimento, eu chamo meu grande, enorme, gigantesco amigo, Edgar de Melo Filho.
Você tá bom, Júnior?
Eu posso trabalhar em FM ainda não?
Olha, eu diria, mas no horário de 11 até 2 da manhã, ainda não, precisa ser mais grave a voz. Seria aquela voz de leito.
Em São Paulo, 17.
É, exatamente, aquela de pé de ouvido, assim, no, bem baixinho, em mi bemol. Bem com você, Júnior?
Bem você.
E é isso, preparativos para o Mônaco, grande tititi, como vai?
Negócio do pneu que tá...
nem fale, meu, nossa, mas é bom, mas eu acho a Pirelli assim, eu chamaria hoje de Pirelli Volúvel. Já foi, já voltou umas 39 isso. vezes. Agora nem ela mais sabe o que ela quer.
Exatamente.
É uma confusão. É, esse é o problema. Mas, Júnior, vamos fazer um comentário aqui em off. Em off. Eu, você e os nossos amigos. É, e os inimigos também. Por favor, fiquem à vontade. Então, assim, Júnior. Na virada da montanha, você sabe que é tudo uma questão de parceria, são vizinhos, entendeu? O Luca ligou para o outro, foram tomar um uísque em algum lugar, ou se encontraram em algum clube, e o Luca, como sempre, gosta de dar muitas voltas, né? O meu não vai ficar na reta. Então, aí a Pirelli ficou um pouco confusa, porque, na realidade, eles já haviam tomado uma decisão que voltaram atrás. Por um lado, Júnior, eu aqui entre nós, eu tenho que concordar com você que esse negócio de mexer em regulamento com um evento andando Júnior, não pega o saco.
É complicado.
Ninguém gosta. Imagina você lá, bom, aqui mexiam em joguinho de xadrez, eu já ficava doente, agora não. Jogo de dama. Não, pode comer quatro damas. Não, agora não pode mais. Ô, para, Leão. Que isso? Pode ou não pode? Então vamos acertar antes de começar o jogo de dama. É uma de cada vez. Ah, e outro, não pode voltar. Aí no meio do jogo, não, agora pode voltar. Para, Leão. Então, eu acredito que em função disso, porque se você for lá atrás, até dando uma vasculhada em algumas coisas essa semana, até para tentar entender esse enigma todo, que chega um ponto... Júnior, tem horas que eu também me perco, viu, Júnior? Mas eu não sei onde eu estou. Sabe quando você não sabe onde você está?
Ninguém sabe.
Então eu fico assim, aí eu vou, checo aqui, checo ali, volto lá atrás, dou uma olhada, quer dizer... Então, parar quatro vezes, Júnior, não é crime. Não me lembro de ser crime. Sim. Até porque o Vettel já parou quatro vezes e ganhou a corrida e ninguém reclamou. Ninguém, não é que eles... que para ele estava tudo bem. Ninguém reclamou, nem a Ferrari. Por quê? Porque trocou quatro vezes e descascou o tempo todo. Agora, Júnior, me parece que é incômodo para qualquer equipe. Vamos então ficar lá atrás para dar um parecer melhor. Eu acho que deve ser extremamente incômodo para as piores equipes do campeonato. Você tem que parar quatro vezes.
Não, mas eu acho que você matou a charada. Quando você falou que o cara parou quatro vezes... Mas ele descascou na pista o tempo todo.
Descascou o tempo
hoje,
todo,
não.
Júnior.
Hoje o pneu só dura três voltas. O cara tem que parar 20 vezes. Faz...
Não, e na terceira volta você saiu, você esquentou na primeira, já cravou na segunda, temporal. Melhor volta na terceira, engenheiro. Poupe os seus pneus. Mas já? Mas eu acabei de dar três voltas. Exatamente. Então, Júnior, isso meio que te deixa em conflito, porque alguma coisa está errada. Porque lá atrás, quando a Red Bull, poderia ter sido outra, como a própria Ferrari, não importa se você vai parar três, quatro ou cinco vezes, descascando o tempo todo, é até uma tática de equipe. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos preparar para cinco paradas, mas você vai descascar do começo ao fim. Já na primeira volta, já tem que passar aqui três segundos na frente do cara. Que é só para não dar para abrir a asa e já descasca, vai derrubar recorde até recorde. Ué, é um direito que a equipe tem de fazer, de usar essa tática. Agora, Júnior, não acontece isso.
Não, os cara param cinco vezes, tem que andar devagar.
Então você já entendeu a charada. E é isso que pira.
Esse é o problema.
Isso confunde qualquer um, Júnior, porque então alguma coisa está errada. E a Pirelli, no fim, que fez um trabalho tão bacana, eu volto lá nos 7 vencedores diferentes que ninguém reclamava. E você concorda comigo que numa categoria como a Fórmula 1, 7 vencedores diferentes poderia criar beijos?
Poderia e não criou. Ganhou
até o patrocínio. Que zona é essa? Exato. Até patrocínio ganhou. Ninguém reclamou, estava bonito para todo mundo. Então, de repente, perdem a receita. Não, é que existe uma evolução que você sabe tão bem quanto eu, Júnior, que da Bridgestone para cá, eles mudaram. Você vê que você lembra quando mudou da Bridgestone para o Pirelli, já piorou o segundo de cara. De cara, no primeiro ano botou o Pirelli, voou um segundo, já era um segundo mais lento. Depois começa a melhorar aqui, começa a melhorar, a receita começou a dar certo. Só que eu acho que chegou num ponto, porque como os carros vão evoluindo, Júnior, aí é lógico, numa categoria como a Fórmula 1, que os tubarões, cada um puxa a sardinha para sua mesa, tá certo? Não tem bobo ali, Júnior. A coisa foi tomando um vulto que meio que saiu do controle. E a Pirelli, tentando fazer uma média com o Bernie, se expôs ao ridículo.
Você sabe que eu coloquei até um vídeo lá no... Eu coloquei até um vídeo no uhum. fórum, uhum. onde o Paul Hembury fala que ele não esperava que os carros esse ano tivessem com a mesma velocidade do tempo do 2011, quando eles usavam o escape soprado.
Isso, soprado, exatamente. Você vê como os caras vão então buscar.
Ele falou, os caras conseguiram, já estão andando naquela velocidade. A gente não esperava isso.
Exatamente, porque você vê que desde que mudou do Bridgestone para cá, os tempos vêm abaixando. O regulamento deu uma piorada e os tempos estão abaixando, porque os caras vão buscar, é pesquisa constante, Júnior. Então, independente de puxar para o interesse de que cada um torce, você tem que ver com uma outra realidade. Realmente chegou num ponto que a Pirelli agora, você vê que o próprio Bernie, que foi o pai dessa ideia, já tirou dele da reta, desalinhou rapidinho e foi para a parede. Se olhar para o Bernie, ele está encostado na parede, tá certo? No meu, não. Vamos melhorar esse troço, porque assim não dá. Pô, mas eles atenderam o pedido dele.
Ele também, tá, esse cara também é um sabonete aqui, pô.
Mas faz tempo, né, Júnior?
Sabonete sou eu. O cara é um mole de peroba total.
Então, você não tem. Aquele que você tenta pegar, ele, tipo, ele escapa. Ele foge da mão de tudo quanto é jeito. Então, agora, tanto é que você vê, eles deram uma acelerada no processo. Eu estou só espantado como já não mudaram para Mônaco. É que eu até entendo que a situação de Mônaco é diferente. A pista não é tão abrasiva, a velocidade é muito menor, a solicitação em cima do pneu é completamente diferente. Então, você vê, tanto é que eles estão prevendo duas, quiçá três.
Eu acho que eles estão um pouco otimistas, em todo caso.
É, isso. Porque é Mônaco. Então, eles deram tolerância. E Júnior, aqui entre nós, Júnior, alguma coisinha eles vão mexer, porque eles não vão dar cara para bater, porque está muito quente ainda o tititi da Espanha. Não,
se deixar para um pneu lá em Mônaco, no final ali, depois do túnel, ou no final da reta de chegada, o que acontece com o cara?
Onde foi o Mark Donohue, então? Lembra? Ali é um local desagradável para você chegar depressa. Você vê que nada, lá o cassino lá, vira 2,40, 2,50, com muro na orelha. É o que vira o cassino. Então, Júnior, eu imagino que o assunto está efervescente, não seria diferente. E realmente acho que a Pirelli tem que fazer alguma coisa, porque agora começa a virar contra ela. E Júnior, eu continuo, eu sou teimoso. Sou teimoso, sou persistente e em certos assuntos eu sou radical. Eu acho que o trabalho que elas fizeram na época dos 7 vencedores diferentes foi sensacional. Ficou todo mundo... E não tinha o pulo do gato. Só que, claro, você não pode dar tempo para os caras pensarem. Você começa a dar tempo e vai mantendo, dá tempo. O cara começa a analisar, fazer conta de chegar, olhar, comparar. Hoje, a facilidade que você tem através de diferentes programas muito mais avançados de comparação é muito grande. E para os caras chegarem a uma conclusão rapidinha, 10 segundos. E aí a Pirelli ficou nessa saia justa. Acontece que, como na Fórmula 1 não tem bobo e o troço é rápido demais, está se fazendo necessário agora uma correção de rota. E está na cara que a Ferrari, agora que achou a receita, vai gritar. Está na cara que a Lotus vai gritar. Esse é o outro lado da moeda. Porque se satisfazer as duas como satisfazia, o resto berra. É lógico. Agora, inverteu, tanto é que você vê que a Pirelli já desradicalizou. Nem sei se existe essa palavra. Quer dizer, não, veja bem, não vamos mudar tanto assim, quer dizer, o nosso pneu que era duro agora será médio, o médio será então o soft. Júnior, desconversaram. Agora, tinha que fazer alguma coisa, porque se você seguir uma linha de raciocínio, Júnior, não importa se tem 5 ou 8 paradas, descascando do começo ao fim, todo mundo descascando, dá pega. O que não pode é você parar 5 vezes e na terceira volta, rapaz, traga o carro para casa.
Exatamente, exatamente.
Luiz Amigo, escuta, então abre a porta da garagem que eu já vou entrar.
Eu acho que é isso que o pessoal que está bravo com essa mudança de pneu não está entendendo.
Entendendo. Precisa fazer. Não é o problema de você ter 3, 4, 5, 6 paradas, porque você com jogos de pneu, agora, o que está acontecendo que é desagradável também? Você soma isso. Largou para o Q3, sai meio carro, meio. O cara dá meia volta devagarzinho, mas entra correndo, não pode gastar o pneu. Aí quando faltam 17 segundos, que é o tempo dele chegar, sai todo mundo.
Depois um monte é punido que atrapalhou o outro.
Não, tem alguma coisa errada. Sabe? Vamos corrigir um meio termo. Então é talvez uma camada a mais. E outra... Agora entrou no que se pode chamar de uma zona extremamente perigosa, porque agora o troço de chapa e sai a manta inteira. Não é que voa caquinha ou pedaço e fica toda aquela penteleira lá no chão. Não, agora sai a casca inteira, tudo. A manta toda. Tudo, pô. Então, aí é preciso tomar cuidado. Então eu acredito que alguma coisa precisaria ser feita, até porque eles conseguiram, e é só agora, e eles têm gente competente para isso, tá certo? Porque, em termos de marketing, começa a ficar ruim para eles.
Olha, diga, eu acho que até que já ficou. Você
não, veja, então, Júlio, pensa
você,
bem.
Você já pensou a tua fábrica de pneus começar a jogar pedaço de pneu na terceira volta da corrida, começar a voar pedaço de pneu dos carros, e na décima volta a pista está imunda de pneu?
Tem um trilho, você tem que andar no trilho, porque o resto é borracha.
10 voltas, já voou todos os pneus, tá... sabe?
Já voou, no que muitas equipes gostam, que isso é ótimo para burlar regulamento.
E agora, nosso amigo HD, que os caras mostram no Super Slow em HD, você vê os pedaços voando do pneu.
Mas você foi injusto, você esqueceu, você completou o HD, foi muito bem lembrado, mas você foi injusto, esqueceu do 5.1.
5.1, é verdade.
Bom. Não, mas Júnior, e faz sentido, porque um compromisso que você tem que achar, porque, veja bem, a coisa não deve ser fácil. A própria ciência, a tecnologia toda de você fazer o pneu, eu acho que eles conseguiram um resultado em que aquelas 7 primeiras corridas, as 8 primeiras corridas, veio muito bem, só que a Fórmula 1 não para, o cara vai embora, o cara pega o avião indo embora da pista, ele já está pensando em mudanças para o próximo grande prêmio. E esses 2 décimos que vêm mais rápido no próximo, seja de Marussia, seja de Caterham, seja de Red Bull, seja de Ferrari, ou seja de Force India, esses 2 décimos que vêm, descarrega onde?
O pneu, lógico.
Porque, Júnior, é aquela jogada do compromisso. Se você tem uma suspensão dura com pneu mole, quem que vai balançar?
Lógico.
O pneu. Começa a dobrar, tá aqui. Aí vem isso e não é novidade. Júnior, nós cansamos de fazer isso na GT3. Né? Tinha corrido que a gente largava, eu olhava pro Greg e falava, mas vai bater a roda no chão. Não dá, porque em 2 voltas ele infla. O carro saía dançando do box, sabe, com as bochechas. Saía dançando com as bochechas. Mas tem certeza que colocou um ar aí? Cuidado que não passa no rodo lá na saída. Também dava 2 voltas, vinha um temporal, porque ficava um chiclete. Só que acabava tendo que jogar os 4 pneus e o step no lixo.
Isso mesmo.
Porque ele saía mole. A temperatura dele é um absurdo lá em cima. Só que naquela volta boa era um absurdo para vir tempo. Então, não é que é uma novidade. Tudo você precisa encontrar um meio termo. Então, quando você... E se você inverte, tá certo? Ele vai dançar em cima dos pneus. Aí, quando você troca, o pneu está segurando o rojão, o carro vai escorregar mais. Então, por que todo mundo evita o duro? Porque você escorrega mais com o duro. Você não tem aquela aderência. Então é melhor usar o chamado macio, não o super... O super macio, se ficar olhando para ele mais que 10 minutos no box, ele abre no meio. Somente se for olhar esse do super homem.
Esse super macio, Edgar, me lembra aquele pneu de classificação que tinha antigamente. De classificação,
muito bem lembrado. Isso aí, o que o Gilles morreu lá, lá em Zolder. Aquele que dava uma volta. Era uma volta. E houve aquele empate de, não, ele vai por fora e eu vou por dentro. Não, ele vem por dentro e eu vou por fora. E aí subiu em cima do outro. Então, porque você só tem uma volta. E não estamos longe não daquilo, Júlio. Você tem razão. Você tem razão. Então eu acho que a Pirelli precisa encontrar um compromisso. Tá bom que Mônaco ajuda, ela não é tão áspera, tá certo? Ela pode ajudar agora, tanto é que ele está imaginando aí duas paradas, porque o ano passado teve uma.
É, o ano passado teve uma, teve aquele safety card, né?
Isso, o ano passado teve uma. Mas eram outros carros.
O
Krause
teve o safety car, que ficou quantas voltas na pista?
Exatamente, que era um super galhão. Um
maior galhão aquele safety car. Você viu que os três primeiros, inclusive o Vettel que ganhou, os três primeiros chegaram com as calças na mão no pneu.
Exatamente. Se tem mais duas voltas, não chega. Um ficava no túnel e o outro na saída da piscina. Porque acabava. Então, Júnior, a conta. A conta fecha quando você chega à seguinte conclusão. Para tio B tirar da reta, é porque está ardendo. Aquilo de bobo não tem nem altura. Nada. Não tem, até baixinho que é para não ser muito bobo. Então nem vem. Tá certo? Então, nem vem. Para ele tirar o dele da rede, e ele foi o maior fomentador. E não estava errado, Júnior. Eu cansei de vir elogiar os caras aqui. Sete corridas foram. Foram sete vencedores completamente diferentes. Tá certo? Júnior, reclamação em Fórmula 1 você vai ter eternamente. Porque você imagina agora. A Pirelli esboçou digamos, vamos mexer. A Ferrari... A Force India... Não, não vamos mexer. A Mercedes... O outro... A Red Bull... Então, não é que a Red Bull, quando ganha, ninguém reclama. Porque o seu Vettel trocou quatro pneus já e ganhou a corrida, porque disca... E Fórmula 1 é isso, é descascar todo. Não adianta você parar uma vez e ter que andar com o pé aqui nas costas.
A última corrida, eles trocaram quatro vezes e ninguém descascou.
Então, ninguém descascou esse, é por isso que fica todo mundo incomodado. Fica aquela procissão e o cara no rádio, traga o carro para casa. A Luiz Hamilton fala, mas então abre a porta da garagem, que eu não sei mais onde vou.
Não dá para ir mais devagar que isso.
Não dá, só entrando na garagem. Então, Júnior, a coisa vai para um caminho em que, claro, os caras estão lá, os caras têm a receita. Eu tenho certeza que eles, com bom senso, vão encontrar. Já falam, inclusive, que vão acabar com o super duro. O mais duro agora será o que é considerado hoje o macio. Então tomara, porque não dá para agradar todo mundo. Você vê, você vai analisar a Red Bull, o problema da Red Bull são os pneus dianteiros. Você vai analisar a Mercedes, são os traseiros. E a Ferrari, os quatro, e agora? Assim, quem que você agrada? Fica difícil. Então você tem que achar um compromisso, que os caras trabalhem de uma maneira que encontrem equilíbrio no carro. Mas, Júnior, alguém sempre vai gritar.
Sem dúvida. Não, sempre alguém.
Então, hoje existe a tática de você gritar antes para evitar, assim, a Ferrari. E eu não duvido que o Lucas já não ligou para o presidente da Pirelli. Ô, agora que achamos a receita, vão trocar a sopa.
Edgar, o Vettel não ganhou lá na Malásia com esses pneus? Ganhou.
Exatamente.
Se ele ganhar de novo no Canadá, que quando vão trocar os pneus, vão dizer que ele ganhou porque trocaram os pneus.
Pô, mas isso eu não tenho a menor dúvida.
Vão esquecer que ele ganhou na Malásia com os pneus atuais.
Júnior, resolvido o problema. É isso aí mesmo. Pronto. É isso aí mesmo. Então, é a deixa que os caras querem. E eu fico pensando se nas contas de Tio Berni, preocupado com o espetáculo e com a manutenção das atrações da categoria, em termos de marketing, é interessante para a categoria o Vettel ganhar pela quarta vez.
Não é. Não é, isso, mas é menos interessante, eu acho. É menos interessante você destruir a essência do esporte, que é andar rápido, né? Os caras fazem os carros para andar rápido, o mais rápido possível.
Claro. Aí por causa do pneu você tem que tirar o pé.
Aí fica ridículo.
Não, entendeu? Fica. E em termos de marketing, que aí não é minha área, eu me permito palpitar, aliás, nada, eu só estou, que a gente está trocando uma ideia, é um papo aqui entre amigos, com os amigos usando o prazer da companhia, mas eu me permito palpitar, é péssimo para Pirelli isso, porque o cara não quer saber. Para o cara é tudo igual, é o que ele tem no carro dele, e aí?
Lógico.
Pro cara standard.
Pode,
certo?
Pode.
Então, Júnior, eu acho que não tá longe de se encontrar um compromisso. Eu acho que tem gente competente lá. O seu Paul Hembrey, em que pese toda a pressão, o mundo está em cima dele. O mundo está em cima dele, tá certo?
Eu acho até, Edgar, aí o achismo total, não sei o que você acha.
Não, sempre está nessa linha.
Eu acho até que se os pneus não tivessem soltando pedaço, tivessem só se desgastando e sem dechapar,
daria menos bate-boca.
Aí ia ficar difícil qualquer um conseguir mudar os pneus.
Que exatamente era, se volta lá atrás em 2011, quando o Vettel trocou quatro vezes e ganhou a corrida, ninguém
reclamou. Não precisa nem lá atrás, como é na Indy hoje. O pneu desgasta,
pronto.
O cara tem que trocar o pneu, mas não fica soltando pedaço na pista. Nem de chapa.
Exatamente. Então, esse é o ponto. Porque é o que chama atenção. Você começa a ver o troço se decompor.
Isso.
Você fala, escuta, mas temos três voltas, faltam 56, já decompôs.
Aquela imagem que estava no carro do Felipe Massa, no Bahrein, que o pneu saiu da roda de uma vez, aquilo foi a piada, pô.
Você viu que coisa interessante? Né? Então, o que eu na realidade peço, às vezes a gente torce, é para que exista um pouco mais de compreensão. Eles vão, não é, a receita não está errada, eles precisam só recalibrar. Ninguém está aqui. A Pirelli cometeu um erro em função de uma situação, mas que era a maior interessada em corrigir. Agora, vocês não sabem, vocês acham que não vai existir uma política por trás? Claro que vai, já está existindo faz tempo. Porque eu não tenho dúvida que segunda-feira o Luca ligou o presidente da Pirelli e falou: é esse o pneu até o fim do ano.
Exatamente.
Eu não tenho a menor dúvida, mas o Luca.
Ainda mais ele.
Mas ainda mais, imagina. Já no jogo de golfe do final de semana, não me mexe nesses pneus, que eu tiro a produção de vocês.
E
com a japonesada e os coreanos tudo na boca, só
olhando. Então,
agora passa a vaselina e
seca. O da Hankook já tá fornecendo na DTM.
Ah, agentes infiltrados morando em Maranello. Tá certo? Disfarçados de varredores, entendeu? Vendedor de sorvete, só para ouvir os bochichos. Então, Júnior, é uma coisa que eu seria ingrato se eu esquecesse que isso proporcionou um campeonato maravilhoso no ano passado. Só que não tem bobo na Fórmula 1, esse é o azar deles. Vê se alguém reclama na GP2. Vê se alguém reclama na Fórmula 3. É que não tem bobo, o troço é um foguete. A hora que você precisa chamar os caras para tirarem o pé, você está fazendo a anticompetição. Você não pode mandar o cara tirar o pé. Traga o carro para casa, rapaz. Que isso? Então você cria uma situação totalmente negativa para a imagem da categoria, do fabricante do pneu, porque você olha só caco. Fica um trilho, não é trilho de molhado, é trilho de borracha.
Trilho onde não tem borracha, né? Porque a borracha vai para
o lado. Exatamente, fica aquele trilho. Exatamente, fica o trilho, porque é o trilho que favorece depois da bandeirada. Todo mundo vai fora do trilho. Que é para levantar o carro, para não correr risco de um desgaste do pneu, porque trabalho nos pentelésimos, me abaixa um pentelésimo, o fiscal passa o mocap lá, opa, tá fora. Então, a gente tem que esperar pelo menos isso, não, né, Júnior? Porque, e aí, com bom senso, espero que eles encontrem uma solução. Agora, agradar todo mundo na Fórmula 1, vocês estão
precisando. Olha, Edgar, deixa eu contar uma coisa para você. Na discussão lá no fórum, eu o pessoal falando de pneu, não sei o que, estão falando agora pneu, eu falei, ó, eu procurei, e quem quiser procurar, é fácil achar, no treino livre 1 do GP da Malásia, que foi o segundo GP do ano, no treino livre 1, eu que fiz a notícia desse treino livre, eu coloquei na notícia, o título da notícia é o seguinte, peraí, eu tô procurando agora, mas é o seguinte, a notícia foi postada no dia 22 de março de 2013, a 1h39 da manhã, ou seja, logo que acabou o treino livre 1. O título da notícia é: Webber sai na frente na Malásia enquanto pedaços de pneu voam pela pista. Esse é o título da notícia.
Ah? É, estávamos na Malásia.
No treino livre 1. E o último parágrafo da notícia, antes da tabela de tempos, é assim: a grande atração do treino foram os pneus, que, além da intensa e rápida degradação, ficam soltando pedaços por toda a pista de maneira visível como nunca antes. Ficou mais do que claro que, em caso de corrida sem chuva, vai vencer quem conseguir degradar menos os pneus.
Tá certinho.
Então não é agora que a gente está reclamando.
Não. Já, Júnior, você lembra da época das farofinhas? Nós éramos felizes e não sabíamos. Das farelinhas, dos bigulinzinhos, lembra? Nós éramos felizes e não sabíamos, porque agora voa naco. E não satisfeito, agora voa a manta inteira. Já sai junto com o capacete do cara, porque dá uma marretada na cabeça dele. Ele troço, voa com o capacete junto. Porque, Júnior, mas é assim. Não precisa ir longe, Júnior. Você deve lembrar disso, você e 90% dos nossos internautas, que são conscientes dessa situação, que tentam encontrar uma resposta com alguma objetividade para entender a lógica que pode existir atrás disso. Você lembra quando nós tivemos o GP Brasil do ano passado aqui?
Lembro.
A Pirelli trouxe um batalhão de pneu desse ano para os caras experimentarem na sexta-feira. Alguém reclamou?
Eu não lembro.
Eu também não lembro. Se algum internauta lembra ou leu alguma coisa, por favor, me avise, porque eu não lembro. Eles experimentaram, trouxeram os pneus para cá, os pneus do próximo ano. Antes do teste do Bassini, não pega ninguém de calça curta e dá chance para as equipes começarem a trabalhar na suspensão dos seus carros. Você lembra disso? E está aí o resultado. 4 corridas, 5 corridas depois, aí a bucha. Por quê? A categoria evolui. Porque não tem bobo lá. Ah, mas quando ganhou há 2 anos, a Red Bull não reclamou. Não reclamou porque o Vettel parou 19 vezes e descascou as 19. Andou no limite e volta mais rápido as 70 voltas da corrida. Outra coisa é você parar 4 vezes e ter que tirar o pé nas 4 para trazer o carro para a garagem. É brincadeira, Júnior.
Falou tu.
Só pode ser brincadeira fazer uma comparação dessa. Então, eu não tenho procuração para a Red Bull, não trabalho para a Red Bull, não trabalho para eles, só que eu nunca escondi aqui que eu torço para o Vettel, tá claro agora? Eu torço para o Vettel, deu para entender? Não, isso porque escuto o programa há mais de 1 ano, não entendeu ainda que eu torço para o Vettel. Então, é assim, eu acho que agora não ficou dúvida, eu torço para o Vettel mesmo, e eu acho legal porque o Júnior torce para o Luiz Hamilton, eu torço para o Vettel, é o que dá o tempero do programa, que faz a coisa ser gostosa, e nós dois, unanimemente, torcemos para o Massa.
Exatamente.
Tem algum problema nisso? Eu não perco o sono por causa disso.
Então, eu acho, inclusive, que a Mercedes vai ser uma das, se mudarem menos pneus, que agora eu já não sei nem se vão mudar, né, o que vão mudar. Mas se melhorarem os pneus, se aguentarem mais, a Mercedes vai ser beneficiada por isso.
Júnior, Toto Wolff mudou para Santiago de Compostela. Mora na igreja, sentado na frente da imagem. Tá certo? Claro que levou Suzy, porque de bobo também não tem nada, né? Levou Suzy, estão de frente, oremos, tá certo? Porque se, é tudo que eles querem para desaparecer, porque a hora que botar pneu nesse rojão... Os caras vão ver o que é bom pra
Porque não faz
tosse.
Sentido os caras fazerem a primeira fila e depois na corrida sem ter nenhum problema no carro, sem sair da pista, sem dar um rodão, nada. O cara chegar uma volta atrás.
Não, e assim, não, uma volta. Foi parar em 12º e outra coisa. Para os menos desavisados, é bom lembrar que se você olhar o pelotão da frente ali, só o seu Kimi parou 3 vezes. E o seu Nico. O seu Nico também parou 3 vezes, mas estava com a sapatilha atrás da orelha para chegar.
Porque ele conseguiu nas primeiras voltas da corrida que ele largou na pole, com o vento na cara, conseguiu economizar um pouquinho mais.
conseguiu manter uma temperatura que segurou o pneu um pouco mais um pouco, que foi suficiente para nas contas finais dar tempo ele chegar com três paradas e chegar em sexto. Então, Júnior, é uma conta simples. Então, assim, com todo o respeito que me merece, até porque isso é um papo aqui entre amigos, que nos dão o prazer, que nos dão o prazer os nossos amigos internautas que nos acompanham. Eu não estou aqui para fazer a cabeça de ninguém, eu não estou aqui para, sabe, atender militância nenhuma. Eu acompanho a Fórmula 1 porque eu gosto, porque foi a profissão da minha vida. Agora, eu tenho minha opinião, não é por isso que vocês têm que ter a mesma. Cada um tem que ter a sua. Eu estou conversando com o Adalto, com o Júnior, e a gente está trocando ideia. Ele dá a opinião dele, eu dou a minha. Coincidentemente, muitas se encaixam, porque a gente tem uma linha de raciocínio muito parecida. Agora, não quer dizer que um amigo que não concorde pode expor, você tem todo o direito. Imagina. Agora, dizer que me escuta há um ano e achar que eu torço para o Vettel, está perdendo tempo, amigo. Porque se puder, eu seguro a bandeira. Está certo que eu não faço o que o outro me manda fazer no Mundial de MotoGP, né? Você já está pronto na sala de capacete, em cima da moto e macacão? Eu fico me imaginando um imbecil de capacete em cima da moto, tá certo? Em HD, com meu som 5.1, escrito joke atrás do capacete. Mas a ideia, já, trocando aqui num bate-papo com o Júnior, e a participação de vocês, respeitando o ponto de vista de cada um, de ter o direito de dar minha opinião. Eu não sou dono da verdade, nunca fui.
Edgar, vamos aproveitar que você falou da MotoGP, vamos falar da corrida?
Nossa, que corridaça.
Uau, hein, meu? E o Pedrosa, hein? O que aconteceu com o Pedrosa, rapaz?
Pedrosinha foi bem. Agora, se o moleque larga, hein? É. Você viu o que Lewis Hamilton falou?
Não, o quê?
Lewis Hamilton disse o seguinte: fazer o que o Marques fez nesta corrida é para maluco. Isso que o Lewis Hamilton analisando o Mark Marques.
Até porque, perto daqueles caras de moto, o Lewis Hamilton é um anjo, né?
Nossa senhora, tá no catecismo ainda, de terninho, calcinha curta, meia soquete, sapatinho preto, tá certo? Com aquela foto do anjo do lado dele. Tá certo? Ele falou: fazer o que o Mark fez é coisa de maluco. Ah, tá bom. Só queria
fora
entender.
Que ele foi inteligente corrida. Também, porque no começo da corrida ele tava se sentindo mal na moto, que a moto tinha muita potência, ele tava saindo errado das curvas, ele segurou a onda, foi
deixou quieto, a hora que ele se sentiu bem,
veio. Veio rápido, hein, meu?
E Júnior, com 20 anos de idade, ele tem o direito de cometer esses erros. Eu não cobrei um segundo dele. Largou mal, podia ter parado em último. Não tem, ele tem direito de fazer isso, ele está chegando
eu acho
agora.
Até que é mérito dele. Assim.
Então, o Silvio, você acabou fazendo um corridão, que se tem mais três votos, encheu o saco do outro lá na frente.
Até que foi mérito, porque você vê, um cara que, primeira vez que larga na chuva, né?
E se você comparar, claro que a gente tem que imaginar aqui que houve algum problema, porque isso não é normal do Lourenço, para largar onde ele largou e parar onde ele parou, só pode ter sido problema na moto. Sim. Nada mais se justifica. Porque não, ele não está se encontrando, está com medo de cair. Não, o Lourenço, não, eu não vi essa corrida dele. Eu vi que, evidentemente, deu alguma moto, um problema na moto, ele foi ficando, ué. Porque o Pedrozinha tratou de se desaparecer rapidinho antes que o Pentelho encontre o caminho.
Foi. Quem ficou de uma vez também, de repente, foi o campeão, né, meu?
Opa!
Pô, de repente, ele estava lá em segundo, terceiro, o Lourenço.
Então, é dele que eu estou falando. Eu prefiro acreditar que foi algum problema na moto. Não tem essa de... Não, ele está estranhando o Lourenço, não estranha nada, não. Aquilo é chão, é muro,
verdade,
é chão.
Falando, eu pensei que você estivesse falando.
Não tem. Agora, como também, Júnior, não vou cobrar absolutamente nada do Valentino. Tudo que ele já me deu de alegria, ele tem crédito e juro para os próximos 30 anos. Pode andar em último. Pode andar em último. Não é fácil. Não é fácil. Você, mesmo com o histórico dele na categoria, hoje andar com essa molecada com a faca nos dentes. O quê? Vai dividir com o Marcos? Tá de sacanagem comigo. Que é isso? Você acha que o Valentino tá certinho, né? Ele não tem que inventar. Tanto é que você vê, um pelinho, ficou ali preocupado com o Crutchlow, um pelinho que tirou a roda do trilho, caiu. E não é ele, é qualquer um cai. Você não pode tirar um pelinho, porque o trilho de moto é completamente diferente. Faz aquele trilhinho e é assim mesmo. É o trilhinho
de quê? 30 centímetros de largura?
Não. Olhe lá. E olhe lá. E você viu, a hora que ele preocupado, o Crutchlow em cima. Mas isso não vai tirar o mérito de tudo que o Valentino já fez, e eu continuo torcendo muito por ele. É que o Marco Marques é uma realidade.
O que o Valentino falou do Marco Marques? Falou assim, ó. Nossa. Vamos aproveitar por enquanto ele não pegou a mão ainda. Porque depois que ele pegar, esquece, hein?
Acabou. E ele é uma autoridade, papai. Ele já viu que o moleque anda. Que ele sabe onde ele está, e ele vê o jeito que o moleque passa por ele. Ele sabe que tem. Porque o moleque realmente, quando veio, foi um negócio alucinante. Ele passava pelos caras de viagem, parecia que os caras estavam parados.
Ele é o novo Valentino.
Tudo para ser. Tudo para ser. E é uma coisa que ele já pintava isso desde cedo. Ele já pintava, porque ele já se destacava com coisas desse tipo desde cedo. Por isso que o outro que é bom já começar a ficar de olho nele é esse Maverick Vinhales. Pode ficar de olho nesse moleque. Você vê esse moleque daqui a dois anos.
Daqui a pouco não vai ser mais campeonato mundial, vai ser campeonato espanhol, né?
É, exatamente. Mas por quê? Porque existe uma base que prepara isso. Tá certo? Aqui nós não fazemos nada disso. Temos que dar graças a Deus que ainda tem dois na Fórmula 3, lá e um na GP2. Tem que dar graças a Deus, porque do jeito que vai, lá os caras fazem. O campeonato espanhol deles é o campeonato mais competitivo do mundo.
O que tem de espanhol é brincadeira, pô.
Todo mundo manda molecada dos filhos pra lá, Randy Mamola, todo mundo. Cito Pons, vai tudo pra lá, porque é lá que você aprende. Então achei um corridão, uma pista muito difícil, e realmente eu acho que o Marques não tem que provar mais nada pra ninguém, porque continua 100% do pódio, foi no pódio em todos até agora, e vai dar um trabalhão esse ano, vai encher o saco dos caras, e se bobear vai ser campeão do mundo, Júnior.
Uma coisa que até eu, na minha opinião, até agora, pelo menos, a Honda é a melhor moto. Tá ganhando em todas as pistas, com chuva, com sol.
E a nossa esperança era as últimas duas aí, que tinha tudo pra Yamaha apitar. Mas a japonesada vai ter que correr atrás.
Ficaram mesmo, você vê que a... Ficaram mesmo. Apesar do Karl Krutschel de Yamaha, né, ter chegado em segundo.
Exatamente. Não, que tá numa fase maravilhosa, hein? Krutschel tá que tá o Krutschel. Tá que tá. Nossa, impressionante.
Mas também achei ele chegou em segundo porque, por causa do começo da corrida do Marco Marques. Se não, era terceiro, né?
Não, sim, exatamente. Não tem dúvida. E a hora que o outro chegava, passava. Da mesma forma que as Ducatis, que andaram muito bem, foram beneficiadas pela pista. Até porque o Dovizioso andou muito para mim com aquela pista molhada. Andou muito, mesmo. Moleque. Muito, né? Você vê o Nick Hayden, embora estivesse bem, mas eu achei que a chuva, o piso, beneficiou demais a Ducati. Porque enquanto a pista teve molhada, não teve. O cara veio na jogada ali.
Foi.
Claro, depois fez o trilho, tchau, né? A superioridade das outras é sacanagem. Você viu como passa, Junior?
Impressionante.
Parece que desligou um cilindro. É. Não, nunca vi.
Impressionante.
Então, eu acho que a Yamaha agora vai ter que fazer alguma coisa, porque tem tempo ainda. Ela tem. Você vê, agora vem Mugello, tá certo? Que é uma pista muito rápida.
Muito difícil, né, Edgar?
É.
Super pista, né, Edgar?
Super. Mugello é fantástico.
Eu adoro essa pista.
Nossa. Quem deve contar coisas interessantíssimas de Mugello, que deve ter mais de 200 mil quilômetros lá, é Rubinho Barrichello.
É mesmo.
Ah, ficava fazendo durabilidade e Fórmula 1 lá. É brincadeira ou não? Vamos ver quanto tempo aguenta essa peça aí. Fica esse mês lá andando, Rubinho. Todo dia das 7 da manhã às 5 da tarde. É bom pra você ou não? Não aguentava mais. Não aguento. Puta, como é desconfortável esse troço. Claro, 5 horas da tarde, o cara não aguentava nem ouvir barulho. Tá certo? Põe um sonzinho no ouvido pra pelo menos ouvir uma música. Agora, mas olha, eu achei que o piso ajudou, mas engraçado, eu ainda achava, alguma coisa aconteceu com o Lourenço, eu ainda achava que o Lourenção ia atropelar, viu?
Não, no final da corrida, a aposta aqui, eu e o Lelo, era se o Mark Marques ia dar tempo de ele chegar no Krutschel.
Eu também fiquei fazendo as contas, mas pelas minhas contas não ia dar.
Se tivesse uma volta a mais...
Precisava pelo menos
isso. Uma volta a mais ele passava, viu?
Mas eu achei o Krutschel bem combativo também, bem, viu? Na bem. Época, você vê que
o moleque
amarrão ali, eu acho que é um cara a ser considerado, viu?
Não, é um cara...
Ele é raçudo demais, ele é uma mula. Ele não quer nem saber, ele me lembra muito o Randy Mamola.
Te lembra?
Ele não quer nem saber quanto cilindro tem, que pneu é, se é duro, mole, misto, médio, se tem pneu, ele não quer nem saber.
Não, e ele já está na frente do Valentino no campeonato.
Então,
o Pedrosa está em primeiro com 83, o Marques está na cola com 77, depois o Lorenzo já com 66. Aí o Carl Crutch, o 55, e o Valentino, 47. A Yamaha tem que começar a reagir na próxima corrida.
Ah, exatamente, em Mugello. Tá, estou contigo. Estou contigo. Então,
já era, viu?
Esse ano pode esquentar. Vai ser briga caseira. Vai ser briga caseira. Agora, gostei naquelas primeiras voltas com o piso molhado e ver o Valentinão chegar ali na rapaziada.
Aquela foi legal.
Nossa, vai o veinho lá, ó o veinho lá. Veio. Mas realmente não dá, Júnior. É a pista. Mas imagina que sebo, que armadilha de gatilho que deve ser aquela pista. Que é a pior pista, né? Do molhado pro seco. Começa a secar, você não sabe onde tá, onde não tá. Imagina o que toma de susto. Fora aquelas rabanadas que você dá. Você viu as espalhadas que os dois deram? A sorte é que foram lá fora e voltaram.
Exatamente.
Tanto o Pedrozinha como o
Marcos.
Na
mesma curva.
No mesmo lugar.
E depois os caras caíram tudo na mesma curva também.
Exato. Só caía. Vamos combinar? Só caía lá? Só faltava eu, o imbecil na sala de capacete, macacão em cima da moto, 5.1, tá certo? Caí na sala aqui da minha casa. Não, essa risada é de sacanagem, Júlio. Agora, não.
Limpa o canto da boca aí.
Já limpei. Ih, rapaz, tá verde. Puta que coisa, viu? Essa risada foi de sacanagem. Tenho o direito de pôr meu capacete, montar na moto na sala e como é que é? Torcer o cabo. Tinha um idiota que falava isso uns 200 anos atrás, viu? Mas é assim mesmo. Vamos em frente. Eu sei que foi uma bela corrida, tô louco pra ver Mugello agora, viu?
Bom, vou falar um pouquinho de NASCAR. Você viu?
Nossa. Júnior, eu vou conversar uma coisa pra você. Eu vi a preliminar. Bom, vi paludo que vibrei com paludo. Torci que nem um desgraçado.
Eu vi também trechos, eu não vi a corrida. Mas eu vi quando ele tava em primeiro, falei, nossa.
Mas sabe o que eu achei legal, Júnior? Sim. Comentando com você. Ele aguentar com tranquilidade. E ele fez uma aposta dos pneus no final. Deu errado pra ele, como já deu pra muito. Já deu errado pra muito o as da categoria. Você tem que chegar uma hora, bom, vou apostar. Se der, deu. Se não der, paciência. Mas olha, a serenidade que ele aguentou dois novatos, Brad Keselowski e Kyle Busch. Novatos, começaram. Foi a primeira corrida deles. Estrearam lá. Não parecia. Se você dissesse que era o Harnaday que estava. Não. Era Brad de um lado e Kyle do outro. Tava bom pro Miguel ou não?
E o que anda colado um no outro? Que anda perto um do outro, é inacreditável.
Eu fico imaginando a boca do bicho que devia estar seca de olhar no espelho. Quando ele olhava, viu o Kyle. Quando ele olhava um pouquinho pro outro espelho, eu vi o Brad. Que desagradável. Pois,
eu queria até como fazer um comentário com você. Não sei o que você acha disso.
Manda.
Tem que analisar a NASCAR diferente do que analisa outras categorias na questão dos totós.
Concordo com você, completamente. A gente já discutiu isso, a gente já falou isso. Até pela flexibilidade que a categoria dá, os caras sabem os problemas que existem. A turbulência é uma delas e é séria. Ela contribui demais, porque é muito depressa e mexe com a frente do carro mesmo. Quantas vezes você vê um dar totó no outro e o volante do cara tá parado?
Não, mas eu acho, exatamente por causa disso, eu acho difícil a gente ter certeza sempre que o cara fez de propósito.
Exatamente.
Porque anda tão colado, anda tão perto
que qualquer turbulência de um outro carro, ou uma turbulência que o vento mudou, alguma coisa aconteceu, balança o carro. Quando balança, toca.
E aí, naquela velocidade, no meio da curva, tocou, o cara vai pro mundo, não tem jeito.
O amigão vai parar no jardim da saia. Não para. Aí é que você tem a noção do que está depressa. Porque você olha na tomada da câmera e fala, a situação não está muito depressa, não. Quando começa a rodar, Júnior, anda meia pista rodando. Meia pista.
Não para mais. Os caras que vêm atrás vão batendo que não conseguem frear.
Você viu? E vai desviando, tchum, tchum, e ninguém tira o pé. O cara arrisca, se eu passar, passei. E sabe que vai dar amarela. Podia já tirar, sabe que vai dar amarela. Não, mas é uma posiçãozinha que ganha ali, vamos lá. Não, nesse ponto é impressionante. E por isso que eu imagino, Júnior, aí a gente começa a conjecturar e viajar, né? E aí, o Thiaguinho já inclusive colocou isso, mas a gente fica imaginando. Aliás, nem preciso agradecer, né, que nós votamos na Dânica, né? Para melhor RP da categoria. Fiquei descobrindo, eu falei, como dois votos? Um foi meu. Aí, claro, o outro só podia ser dele, né? Entrei lá e cravei Dânica seco. Então, Júnior, por isso que tem que ter 400 câmeras, Júnior. Porque você olha aqueles 25 comissários da Fórmula 1, naquele salão com telões, CinemaScope, 3D, como chama esse novo agora? E os caras deixam para a próxima corrida. Imagina os da NASCAR, que a canalhada vem a 400 por hora, um encostado no outro, para decidir quem relou, quem encostou, quem bateu, quem fez sacanagem ou foi a turbulência que empurrou.
É isso mesmo.
Deve ser um pepino bom para descascar, para resolver.
É um pepino
resolver,
bem grande, falou tudo. É um pepino bem grande, meu.
Você tem que ter mil ângulos para analisar. Se... E outra, a cabine está sempre ligada. Você tem que ser... O cara está olhando a mão do cara. A mão é que manda. Bateu, tá com a mão parada?
Exatamente.
Mas como é que você vai decidir isso?
Exatamente.
Como é que você vai decidir?
É difícil, é bem difícil.
Porque você vê que o cara, quando acaba a corrida, desce e vai lá tomar satisfação. Vai puto, porque lógico, o cara acha que foi de sacanagem. Tá certo que muitos usam isso pra sacanagem, mas até a gente já sabe quem é. A gente já, mais ou menos, já conhece o histórico de cada um ali. E com a NASCAR conhece melhor do que ninguém. Os caras até já sabem de quem se trata e o que fazer.
Então.
Mas, Júnior, faz parte, porque, Júnior, você vê, Talladega, Charlotte, Darlington, Júnior, não tem, Júnior. Vem tudo engatado a 400 filhos indianos, o último que chegar a mulher do padre, Júnior.
Não, e legal essa corrida aí, que só ganhava prêmio o primeiro colocado, né? Se segundo ou último era a mesma coisa, porque não fazia ponto.
Exatamente.
Ganhava um milhão.
Por isso que eu achei a corrida do Miguel muito boa. Não, independente. Ele arriscou um direito que ele tem, como todos os pilotos arriscam, e fica por isso mesmo. Eu não vou incriminar o Miguel por causa disso. Ele arriscou. Estava bem, estava bonito. Para mim, o que me impressionou foi ele aguentar Kyle Busch, que hoje é o cara que eu mais torço na categoria, e Brad Keselowski, que já torci, mas agora me decepcionou. Está muito estrela para o meu gosto. Então, aguentar com aquela tranquilidade. Júnior, parecia uma largada de veterano.
Tranquilidade, pô.
Parecia Jimmy Johnson, Kyle Busch e Brad Keselowski relargando na sprint.
E uma das relargadas, ele conseguiu manter a primeira posição por fora.
Então, você vê firme, você vê só a cabecinha olhando no espelho para não atrapalhar ninguém. E ninguém reclamou, Júnior. Não vi uma reclamação, não vi uma careta. Então, isso é bom. Aí... Eu fico naquela expectativa de poder dizer para você, Júnior, tá madura. Tá madura, uma hora vem. Tomara que venha, ele merece. Eu acho que vai dar, sabe, um up nele. E é o que tá faltando, tá faltando. Eu acho que uma vitóriazinha agora, nossa, vai dar uma explosão. Eu acho que, sabe,
ajudava
é
muito,
aquilo que... Nossa, ajudaria nem
muito
fala,
mesmo.
Agora, na outra, JJ é sacanagem.
Não, JJ ficou...
Alô, Tiagão, agora aguenta o Júnior, rapaz.
Já teve que me aguentar no Twitter.
Já
teve que me aguentar no Twitter.
Eu imagino, ele deve estar infernizando.
Porque Thiago. O JJ só cozinhando frango. Só cozinhando frango. E os irmãos Bush só lá na frente. Buchão, os caras no Twitter. Olha o Buchão, mentira. Olha o Adalto, olha o Buchão, não sei o quê. Aí eu entrei e falei, o Buchão ainda não foi pro muro, né?
Mas demorou.
Não sei o que, eu falei, olha o JJ, os caras aqui, JJ, a última relargada, amigão. O cara falou tchau pra vocês, fui.
Já pneu, tinha tudo, um abraço, não tinha, esquece.
Tchau pra vocês, fui.
Eu logo lembrei do Thiago e falei, meu Deus, agora aguento o Júnior, viu? Aguento, mas não deixei de ficar surpreso com o Logano. Achei que o Logano fez um bom final de corrida. E eu estava torcendo para o cara dar uma atropeladinha nele, mas como sempre, o Kyle marcou presença, né? Vem na frente, na hora que vale, pimba lá para trás. Pelo menos ficou em terceiro. E o Casey Kane também esperava um pouquinho mais dele, mas não foi o resultado de todo mal. Até o Buchão, achei que o Buchão não ia chegar. Foi o Buchão, já vai dar uma pregada. Mas não, acabou, né, ficando, acho que quinto, sexto, por aí. E mais uma vez também fiquei ansioso acompanhando o Danny Hamlin, porque, nossa, ele vem bem legal, ele vem se recompondo. Você vê, Carlos Eduardo fez a pole e tudo, chegou em décimo. E eu falei, bom, agora ele larga na pole, engata e fica ali na frente, no pelote da frente, né? Nossa, mas foi bem legal. E o campeonato como é que tá, Júnior?
O campeonato, vamos ver o campeonato. Essa corrida não marcou ponto, mas...
É, não, é. Isso assim, mas eu quero saber em termos de... Porque a próxima já está valendo, o último que chegar
é
a mulher do quadro.
A próxima é lá mesmo, é a corrida mais longa, acho que é 600.
600.
Mas o JJ está 423 pontos. E segundo está o Carlos Eduardo, com 379. Depois está o Matt Kenseth. Dale Earnhardt Jr. para mim virou o mineirinho da categoria.
Exatamente, como quem não quer nada, de repente...
Depois está o Michael Waltrip em quinto, Casey Kane em sexto, Brad em sétimo, Kyle Busch em oitavo.
Uh-huh.
E em nono está o Eric Almirola, e em décimo está o Kevin Harvick. São esses aí os dez primeiros. Se o Chase acabasse hoje, eram esses daí. Bom, eu não lembro de todo mundo que venceu.
Uh-huh.
Mas tem mais dois aí, que são os que vencerem mais corrida, também entram no Chase.
E Júnior, você viu de novo o Brad duas voltas, hein? Esse ano não tá legal pra ele, não, viu?
Não.
Esse ano não tá legal. Acho que deu uma de Starlete muito cedo.
É.
E você viu? E o Zoca, o outro Kozelowski, o Brian?
Brian Kozelowski. Também, ficou pra trás.
É, ficou pra trás. Não, esse um é lá na frente e o outro é tudo lá atrás. São os opostos.
Ficou pra trás.
Mas esse ano, infelizmente, olha, não dá certo, viu?
Não tá fácil, não. Bom para as perguntas?
Enfim.
Vamos para as perguntas. Lá tem mais coisa para a gente conversar.
Vamos lá.
Vamos começar pelo Shinozaki.
Oi, Shinozaki-san.
Ele disse que gostaria de fazer uma comparação desnecessária sobre o passado e o presente. No passado, os pilotos se preocupavam com o motor, óleo, temperatura, pressão, caixa de câmbio, suspensão.
É verdade.
André César do lado direito. André César do lado esquerdo.
Nossa senhora, esse era o pesadelo de todo piloto.
Combustível e em casos como o do Moreno, se preocuparam em fazer contas de patrocínio para a próxima corrida.
É verdade. O Robertinho sempre batendo escanteio e correndo para cabecear. Sempre.
Hoje, com a tecnologia ajudando em quase tudo, tudo que eles precisam se preocupar é com os pneus.
O Júnior, hoje é sacanagem, Júnior. Hoje é sacanagem.
Pergunta, as equipes, pilotos, patrocinadores, montadoras, imprensa, até nós, telespectadores, eram tão chatos no passado quanto agora, reclamando dos pneus? Pergunto isso porque, vendo as entrevistas do Piquet nos últimos anos, ele sempre exalta essas dificuldades todas quando pilotava seu carro em poupar um monte de coisas ao mesmo
tempo. Isso
e agora mesmo. Os caras reclamando por ter que poupar apenas os pneus. Se tiver sugestão de música, até. Pô, Shinozaki já respondeu a sua pergunta. Poupar pneu, eles vão ter que sempre poupar tudo. Combustível também. Toda hora você ouve no rádio o cara.
É verdade. Os caras trabalham muito no limite, né? O piloto deve sempre sair com pelo menos 400 GL na boca.
E o ano que vem, talvez.
Que é pra pelo menos dar pra vistoria.
E o ano que vem, talvez tenha que poupar mais ainda combustível.
Aquele turbo mamando.
Então, o problema que eu e o Edgar já falamos, que é o seguinte, o problema não é poupar, o problema... Poupar, o que, que é poupar? Poupar no automobilismo, o Edgar, explica para o pessoal, você é piloto, explica o que, que é poupar, qual a diferença entre poupar e hoje não poder usar nada do equipamento.
É verdade, isso é interessante, embora sejam épocas diferentes, mas eu tento me modernizar, porque eu vivi uma outra época, mas o poupar, claro que você tem que se adaptar ao momento, né? Mas você lembra, você vê hoje, você faz, vai correr 24 horas de Le Mans, tira 500 giros e pau na máquina. Antigamente tinha que tirar 2 mil giros, senão voava tudo. Então, o poupar é um pacote, é um envelope em que você, até a sua maneira de guiar muda. Você precisa dar uma mudada na sua maneira de guiar. Então, é um todo. Então, você tem uma margem de tolerância, que hoje você tem o botão lá que você troca o sistema do motor, né? Ele passa a trabalhar com ter um outro comportamento, um comportamento mais, digamos, mais defensivo, tá certo? Mesmo que você queira apelar, ele trabalha com outras faixas operacionais. A sua maneira de guiar em função do trilho, você precisa ter um compromisso, e o Nico explicava isso muito bem outro dia num dos vídeos que estava no nosso site, isso. Né, Júnior? Um compromisso de mais suavidade para tentar entender o quanto aquilo está poupando, se é que você pode chamar de poupar, quando você tem que virar 2-3 décimos sim. pior. Mas, opa,
sim. Lógico, lógico.
Então, eu acho que o Shinozaki tocou num ponto muito interessante, que naquela época as preocupações eram muito maiores. Porque naquela época, embora já muitos já tivessem o tal do limitador, você tinha o limitador para o motor subir. Então ele ia... entrou no limitador agora para reduzir. Não tinha. Então você tinha que tomar cuidado quanto o teu motor caía por troca de marcha para você descontar na freada. Porque se você puxasse uma quarta muito cedo, ele dava uma mordida lá em cima, a válvula voava igual. Então, as preocupações, que é aquilo, Shinozaki, a gente sempre conversa aqui, também junto com você, com os outros amigos... e com o Júnior, em que os pilotos hoje não têm mais se preocupar com o motor na frente do que quebrar, não quebra mais. É muito difícil você ver um motor fumando. Antigamente, vira e mexe, você via um motor fumando. Você escutava quando o motor já havia
abriu. Porque está limitado os motores.
Tá, limitado. Isso. Você tem não só o limitador, mas os materiais. Hoje é tudo controlado. Você tem como controlar o horário, a carga de funcionamento total do motor.
O giro está limitado. Então,
Tudo. E outra, chega ali, e outra, mesmo que você puxe uma marcha ali errada, você já pode vir aqui no botão que ele não vai entrar, deixa quieto, você segura no freio. E aí ele mesmo já lê quando vai, que cabe a marcha, ele já põe a marcha. Então, você tem N recursos que naquela época você realmente não tinha. Agora, Shinozaki-san, reclamar, piloto sempre vai reclamar, porque já reclama na barriga da mãe, não? Já lá embaixo reclama, muito apertado aqui, moiado, né? Então, isso faz parte. Só que a preocupação dele hoje, de todos de um modo geral, é mais guiar. Até porque tem um engenheiro na orelha, tem um box todo analisando uma série de resultados para te passar coordenadas. Olha, eles estão detectando agora um aumento da temperatura, então você muda o regime de alimentação, você pode enriquecer um pouquinho mais, que estava muito pobre, então ele começa a esquentar. Enfim, o controle hoje é muito maior. Você, então, agora...
E uma coisa, Edgar, que eu acho que a gente devia explicar também é o seguinte, né? Como é que poupa pneu, o Shinozaki? Poupa pneu você não fritando ele na freada, você não escapando de traseira na reaceleração, não tendo que contra-esterçar no meio da curva. Isso você poupa pneu. Se você andar assim, redondo, e mesmo assim o pneu não aguentar, então aí não tem o que fazer. É isso que está acontecendo hoje na Fórmula 1. Por isso que o pessoal está reclamando. Não é porque o cara está andando que nem um louco e está acabando o pneu. Não, os caras estão andando redondo, como a La Prost, e depois de quatro voltas não tem mais pneu.
Não, é verdade. Entendeu? E um detalhe importante para passar para o Shinozaki, aliás, eu acho bobagem passar isso para ele, porque ele sabe disso muito bem, como a maioria, 90% dos nossos internautas e confrades sabem. Mas você vê que as choradeiras, de um modo geral, Shinozaki, elas são direcionadas para os problemas de cada um. Então você vê que a choradeira da Mercedes, qual é? Pneu traseiro, que é lá ele que acaba. Ele que acaba e mata o carro. Não tem o que fazer. Red Bull, problema dianteiro. O gato está lá na frente, não está lá atrás. Então é duro e assim vai. A Ferrari, você vê que ela tem um ótimo carro para corrida, mas na classificação... Então eles conseguiram hoje trabalhar num nível de temperatura com os pneus que te dá um ótimo rendimento na corrida. Que, claro, a Red Bull também nem pode, no começo com o tanque cheio, um monte de coisa, trabalhar no mesmo regime que você trabalha, digamos, em termos de classificação. Tanto é que você vê que as últimas voltas sempre é quando crava a melhor volta, que o carro já está leve e tudo, então nem parece fim de corrida. E às vezes até muito piloto deixa para cravar a melhor volta no final da corrida, como foi o caso do menino Gutierrez aí na última corrida. Lá na última volta ele cravou, lá faltava duas voltas para acabar, porque aí o carro está leve, tudo com ele. Então,
lógico. Né?
Então,
um carro que declaradamente tem problemas.
Exatamente, que passou a ser um coadjuvante. A Sauber passou a ser uma equipe coadjuvante, que era uma equipe de destaque e tudo, mexeram tanto na receita que subiu o carro. O carro agora ficou... E você vê que...
A prova que o carro está andando só em cima do pneu é o que você acabou de falar. Um carro com problema, com o piloto estreante, fez a melhor volta da corrida fácil.
Exatamente. Então você encontra essas coisas e assim, a ponto de Nico Modesto Huckenberg já está oferecendo seus serviços só para Ferrari. Alô, Marúcia, se precisarem as ordens. Alô, Caterham. Olha, estou às ordens. Não. Alô, Luca, pode me chamar. Desculpe a nossa falha, rapaz.
Que então, cara de pau, né, meu?
Nico Modesto Huckenberg, modestíssimo. De uma modéstia assim assombrosa, viu?
Ele só esqueceu de falar que as portas também estarão abertas para a Red Bull, por exemplo.
Não,
olha, Red Bull e Ferrari, se me quiserem, eu estou aqui.
Não, exatamente. Não, mas ele foi logo na Ferrari que é para já ir logo na ferida. Não tem meia boca, não tem miséria, pouca é bobagem. Tá certo? É que nem eu, quando era moleque mais novo, que ganhava meu salário. Ia pra zona. Hoje não tem mulher pobre. Isso é outra coisa. Bom, então, Shinozaki-san, hoje você tem que considerar uma série de itens em que trazem para o piloto muita tranquilidade. Ele precisa se preocupar em guiar. O resto, o motor não quebra mais, câmbio dificilmente quebra. E outras como você tem que se preocupar com o trilho. E aí a sua maneira de guiar vai influenciar muito o desgaste dos seus pneus. Então você vê que cada um puxa a brasa para a sua sardinha. A Red Bull tem problema nos pneus dianteiros. Tá certo? Por isso que os caras ficam guardando o pneu que nem louco. E aí compromete a finalidade da corrida de automóvel. Não é traga o carro para casa. É você começar a guardar o pneu da classificação, que aí escuta.
Falou.
Como faz? Tá errado isso. E a Mercedes é a mesma coisa. Arrumou um carro que é um canhão na classificação. É o carro que tem tudo para ser pole já em Mônaco, mas... O que vai acontecer depois de Deva? Embora a Mônaco consuma muito menos pneu. Mas o que vai acontecer? A gente sabe que os pneus não vão aguentar. Então, o problema da Mercedes está lá atrás. O problema da Red Bull está lá na frente. A Ferrari e a Force India têm problema de equilíbrio com os quatro para a classificação. Porque o carro é bom para correr, mas não é para classificação. É difícil. Você, quando puxa a coberta para a cabeça, descobre
a perna. E a Lotus também, né? É boa de corrida, mas não é boa de classificação.
É, exatamente. E aí você vê que o Raikkonen, na média, você vê que ele mesmo não vou. Mas dá para chegar no Alonso? Não vou. É melhor segundo. Por quê? Ah, mas não vai para a briga. Tem horas que não dá, você precisa usar a cabeça, do que ele tentar e fazer zero ponto. E numa dessa, ele está só disputando com a Lotus e com a Red Bull. E se a Red Bull jogar um caminhão de dinheiro, leva.
Ele está em segundo no campeonato e não está muito longe do
Vettel. Não, encolado ali. Então, você tá bom, você tem que ser agressivo, tem que ser combativo, mas também tem que usar a cabeça. Pô, a corridinha dele tá... O próximo, o terceiro colocado está 2 minutos... Eu vou bancar o Garanhão de Valência aqui? Não, vou no meu feijãozinho com arroz aqui, segundinho, faço meus pontos, tô na briga. E o meu salário, que hoje não é dos melhores, pode melhorar muito pro ano que vem. Então, você também tem que pensar nisso. E também para a própria equipe. E isso larga um torpedo na mão do Geni lá, que vai ter que arrumar grana para segurar o cara. Porque os caras, se quiserem, vêm buscar com um caminhão de dinheiro.
Vem mesmo.
Então, são épocas diferentes, Shinozaki. Por isso que eu me prendo ao passado como os bons momentos que eu vivi. Mas a partir do momento que eu começo a comparar com hoje, é uma situação completamente diferente. As circunstâncias... Os tempos, a tecnologia, mudou tudo, Shinozaki-san.
Vou chutar aqui uma coisa, Edgar, aproveitando o que você falou.
Deixa eu ver meu Albert King aqui sossegado e lembrar dos bons tempos de Cotton.
Eu vou chutar uma coisa aqui, Edgar. O Kimi vai para a Red Bull. Tudo o ano indica. Que vem vai ser Kimi e Vettel.
Tudo indica. E
vai abrir uma vagaça
esquadrão. Na Lotus, vai.
Vai abrir uma bela de uma vaga lá.
Podia o Felipe abrir lá em sócio.
Podia mesmo.
Não vai ficar constrangido.
O dia mesmo, porque...
O dia e o Felipe para nós vai ficar muito satisfeito.
Uma vagaça.
Aí mesmo.
Bom, o Jorge Blitz fala uma coisa aqui, que a gente falou agora no começo, juro que eu não tinha lido, Jorge, mas, pô, muito bem lembrado. Ele diz assim, ele fala assim, acho que descobri o motivo dos novos Pirelli só durarem uma volta rápida. Alguém na fábrica errou na hora de selecionar a fórmula do pneu do computador e acabou mandando a fórmula do pneu de classificação dos anos 90.
Por é isso, verdade.
Essa zica.
É verdade, Blitz, é verdade.
Bom,
eu lembro disso. Nossa, do tempo do chiclete. Lá atrás ainda, do tempo do chiclete.
Era uma volta.
Era uma volta. E olha lá. Aquele era para uma volta
se
mesmo. Se
errasse a volta,
Este pneu se autodestruirá na linha de chegada. Você passava, chegava com as quatro rodas no chão.
Mas também era uma cola, né?
Nossa Senhora! Nossa, os caras chegavam tudo com dor no pescoço. Eu não tenho. O G era brutal. O troço grudava no chão. Cola, grudava no chão.
O Jorge fala uma coisa interessante aqui, Jogá. Diz assim, ó, acredito que a vida do Massa estaria mais fácil na Ferrari se o Alonso já tivesse conquistado um campeonato.
Ah, concordo com ele. Né?
Se a gente lembrar, Kimi ganhou em 2007 e 2008 foi o ano do Massa.
Muito bem lembrado, né, Blitz. Muito bem lembrado. Estaria assim, não tenho dúvida, que tirava essa ansiedade, essa necessidade de ter o canhão lá e o canhão ter que ganhar. Porque enquanto não ganhar, ele vai infernizar todo mundo. Entendeu? E aí o Felipe não tem seco, vai ardendo dele, né, sócio?
Até porque tem que justificar, né?
É lógico, tá certo? Porque como não ardeu no do Rubinho. Não tem, e arderia no de qualquer um. Não é porque foi Rubinho ou porque é Massa. Qualquer um que for para nessa circunstância, você vai ver o próximo. Por isso que é melhor pegar logo o menino aí, esse menino Bianchi, até o Hülkenberg, que não vai encher o saco. Porque enquanto Dom Cachorrão estiver lá, não vai ter conversa. Pode esquecer.
O Edgar, o Jorge lembrou aqui que eu tinha esquecido, Edgar. Da Stock Car. Legal ver o Rubens no pódio e também o show Kaká.
Jorgão, me poupa, Jorgão. Estou muito velho, Jorgão. Não tem piedade do seu amigo aqui. Eu sou idoso. Olha, agora que eu descobri, o médico tem me proibido para comer chocolate, agora eu descobri o tal do meio amargo, eu compro de tonelada. É 2 tabletão por dia, sócio. Me poupe. Corrida da Stock, não. Você quer dizer o quê? O desfile dos carros da Stock. Olha, ainda para meu azar, tinha Federer e Nadal na mesma hora. Eu fiquei com o tal do controle na mão, zap para lá, e eu dava um azar que toda vez que eu voltava, estava em bandeira amarela.
Não tem condição. Não tem condição.
Então, Jorgão, me perdoe. Bom, o Kaká, legal. Eu sou fã do Kaká. Nunca escondi. Não escondo, viu, Jorge? Porque senão amanhã depois ninguém... Mas é tanto pro Kaká! Faz tempo, viu? Desde que ele era molequinho, viu? Mas, Jorgão, posso ficar te devendo? Vamos esperar a próxima. Acho que agora vai para Brasília. Lá já dá para... Essa foi muito... Ainda chovendo. Chovendo em Salvador. Ah, é só pro senhor do Bonfim, meu. Jorge, me desculpe, amigão. Parabéns, mas vou ficar te devendo. Foi duro, foi, viu? Foi não.
Bom, o Léo Gomes chama você de Clint Boyerístico, Edgar, e eu, Kurt...
Puxa vida, podia ser Kyle Buchístico.
E eu, Kurt Buchístico Adalto.
Não, mas aí eu senti uma ponta de veneno.
Veneno.
Senti.
Ele disse, a pergunta é, ele disse que acompanha a NASCAR nesses últimos 3 anos e percebeu que os pilotos top da categoria, como JJ, Buchinho, Keselowski, entre outros, andam em ritmo rápido por um longo período de tempo. Vocês acham que pilotos como Jimmy Johnson e mesmo Kyle Busch, por ter essa característica, poderiam um dia pilotar as 24 horas de Le Mans? Pois se nas corridas de NASCAR são praticamente um endurance, acho que eles... conseguiriam encarar a corrida francesa e se dar bem. Eu acho que faz sentido.
Ô Léo, eu vou contar uma coisa pra você. Nada contra o Clint Boyer, mas já que você quer ter intimidade, então me chame de Kyle Buchístico. Né? Eu prefiro, até porque é o piloto que eu torço muito nesse momento. E acho o cara um guerreiro, acho o cara um valente, acho o cara um enfiado, sabe? O cara não tem conversa com ele mesmo. Morre na praia, mas fazer o quê? Ninguém é perfeito, né? E eu fico feliz porque eu também, como eu não sou, então é bom quando você se identifica, né, com
seus... Mas você treinos. Não devia ter abandonado o Carlos Eduardo, hein?
Não, abandonei. Não aguento mais aquela cambalhota, aquilo lá é fogo, é pirotécnico só. Na hora de acelerar, ele me tira o pé. Para com isso. Não, abandonei, não quero mais nem ouvir falar, fico irritado. Não, sou Clint e não abro. Eu e o Jarbão, pronto. O Jarbão vai entrar no fã-clube comigo aqui. Ô, Léo... Deixa eu ver, o Júnior vai lembrar disso. Talvez você lembre, não sei a sua idade, mas você talvez lembre. A Ford uma vez cismou de arrebentar a Ferrari na Europa. Vamos arrebentar.
Década de 60.
Vamos arrebentar. Ou foi 60, exatamente. Legal. Não, 60. 66, 67. Então aí foi. Bom. Aí chegaram, vê os melhores caras aí que tem no mercado. Contrata todo mundo a peso. Então foi um esquadrão para lá, uma putada de primeira. Chris Amon, Bruce McLaren, Mario Andretti, Walt Hansgen. Mais uma canalhada. Bom, aí montaram o esquadrão com os Mark 7. E quando montaram o esquadrão, vamos fazer o seguinte: nós temos 6 carros, sendo que 5 vão correr, e vamos botar um de boi de piranha. Pegaram um e virou um boi de piranha. Esse vai ser o quebra-Ferrari. E a Ferrari foi com o esquadrão, hein? Nino Vaccarella, Ludovico Scarfiotti, Mike Parks, Jean Guichet. Nossa, uma canalhada. Um timaço de primeira. Bom, que eram os fundistas da Ferrari. E nós, esse Jean Guichet era de tirar o boné. O cara ganhava tudo que você imagina na época. A especialidade do cara era a corrida de fundo. Era 24 horas, 12 horas e 1000 quilômetros. Tudo com o cara. Bom, inclusive ganhou uma Imonza na chuva com o John Surtees, fantástica, de Ferrari 330P, a P1. Lindíssima. Ensinou o caminho para os Ford Imonza debaixo de um dilúvio. Bom, só que naquela época, em Le Mans, a Ford precisava, porque precisava, porque a Ferrari com os protótipos era a rainha da história. Né? Então, o chefe do time, né, falou: vamos fazer o seguinte, vocês 5 vão correr. Então, Andretti, McLaren, Eamon, a turma toda, o Walt Hansen, a turma toda, iam fazer corrida normal. E pegaram um carro e botaram o Dan Gurney e o Jerry Grant, ou AJ Foyt, um dos dois. Não, Dan Gurney, acho que o Jerry Grant. E chamaram os dois e, ó, vocês é o seguinte: das 4 da tarde em diante, vocês vão descascar o que dá. É para, eu não quero que esse carro está proibido de andar mais de uma hora. Esse carro vai andar das 4 às 5. O Dan Gurney nem se trocou. O Dan Gurney nem se trocou. Descascaram os dois às 20, claro, acostumado com corrida de prova longa, andava em corridas longas. Os caras ganharam de ponta a ponta, ninguém chegou perto dele, quebrou um monte de Ferrari tentando ir atrás deles, porque os caras, além de terem se dado super bem, o carro ser um foguete, os caras tinham
dois pilotos, né? E o AJ Foyt,
então, eu sabia, ou era ele ou era o Jerry Grant, um dos dois. Isso foi, acho que 66, se não me engano, 67, então. Então, não, o Léo...
66, a Ford também ganhou com Bruce McLaren e Chris Eamon.
Então, exatamente. Então, você vê, esses caras estão acostumados. Hoje, 24 horas Le Mans, carrinho que corre aí comendo, corre com 8 pilotos. Guia 30 segundos cada um, porque senão, sócio... Com
dois caras é duro.
Então, então, por isso que eu lembro com saudades das nossas provas longas aqui... E eu tive sorte de ganhar um monte delas. Era tudo em dois. Tudo é 12 horas, dois pilotos, 25 horas, dois pilotos, 24 horas, dois pilotos. Três já era assim uma coisa, três já olha, mas que coisa, os caras estão se divertindo, que amadores. E ainda fomos infernizar a CBA para deixar cada um guiar 3 horas. Porque o gostoso era você guiar 3 horas, senão se daí uma hora e meia você já tinha que parar, que era o que dava o tanque. Então a gente parava, abastecia e continuava, descascava mais uma hora e meia. Então, não está longe essa sua colocação. Pode realmente, o fato deles fazerem provas longas e num ritmo muito forte, se eles participassem hoje de umas 24 horas, ainda que fosse de Daytona, eles poderiam ter uma chance, até porque eles estão acostumados a esses tiros longos. E o tiro longo, por isso que a prova de sprint é uma coisa, a prova longa é outra, quando você tem que tomar algumas precauções em termos do carro, de com quem você guia, os hábitos dos dois têm que ser parecidos. Então, com dois fica mais fácil, com 5 é duro, porque sempre tem um que sai da Bíblia. E aí, né, o carro sente, né? Se andando no limite o tempo todo, mas... Pode ser, eu acredito que daria certo sim, porque eles estão acostumados
com isso. Mas é difícil a gente ver isso, porque como a NASCAR tem corrida todo final de semana,
é verdade. Né,
os caras não vão liberar os caras de uma corrida para fazer Le Mans, entendeu?
Mas seria legal se liberasse umas 24 horas de Daytona um carro com o JJ, o Kyle Busch, o Brad Keselowski e pegar mais um aí, um quarteto. Ia ser legal ver o foguete, mas dá um foguete de ponta para eles.
Ô Edgar, o Heriberto Macedo pergunta: quem vai ganhar a queda de braço entre os anões Bernie versus Todd? Um é a favor da mudança de pneus, do outro não.
Você viu que o Todd já se manifestou, né? Luca já deve ter ligado para ele falar do monte, certo? E ele já imediatamente...
Cuspa no prato que comeu!
Exatamente! Exatamente! Não vale cuspir, rapaz! E o anão imediatamente já ligou para a Pirelli: veja bem o que vocês vão fazer. Então eu acho que é uma certa tensão no departamento, no reparto Corse da Pirelli lá. Eu diria que Largos do Boticário estão trancados. Porque se corre o bicho pega, se fica o bicho corre, sócio. Como é que faz? De repente, se melhora a performance, a Mercedes sobe. Se dá uma melhoradinha, a Red Bull desaparece. A Ferrari continua na mesma? Ah, rapaz, não vai dar certo.
Nossa.
Não, não vai dar certo, Heriberto. É uma briga para se acompanhar ao vivo. E eu, sabe quem que falta nessa briga aí, que interessante, os dos dois baixinhos aí? É engraçado, né? O Bernie de um lado e o Jean-Todd do outro. The Boss, aquele que cria Pitbull lá nos Estados Unidos. Aquele anão. Puta, anão pentelho. O charuto é maior que ele. Ave Maria. Isso aí ia ser muito engraçado os três, viu? Mas, Heriberto, é uma briga para se acompanhar. E aí a FIA ela vem pesada. Você vê que o Luca, miséria pouca, é bobagem. Ele já cola logo na FIA. Por isso que ele já ajeitou um agente lá infiltrado. Né? Uma ligação, nossa, de muitos campeonatos, uma ligação de muitos laços. Então, claro que não se pode... Mas, de qualquer jeito, Júnior, vamos fazer uma aposta, Júnior, nós dois? Quer dizer, você e os internautas também, porque a gente sabe que eles vão entrar
nessa
aposta. De qualquer jeito, alguém vai gritar que alguém foi favorecido.
Isso aí não tem.
Se fizer, se não fizer, se deixar de fazer, se pensar em fazer, ou se jogar tudo no lixo, alguém será favorecido. Porque tudo que a FIA não quer é que a Red Bull ganhe o quarto campeonato. Que no fundo, acho que nem o Bernie, porque isso não é interessante. Em termos de merchandising, ainda mais agora que ele falou que ele só sai morto no processo de CNC, então acho que vão levar o caixão, viu, sócio? Ninguém vai querer pegar na alça. Bom, e eu acho. Sinto muito, rapaz! Mas porque o cara é forte, Júnior. Para ele já estar falando isso, ele já mexeu os pauzinhos dele. Aquele Boeing de advogados que fica Frankfurt, Londres, deve ser uma ponte aérea forte. Forte. Ele deve ter alugado, eu tenho a impressão que ele alugou um salão ao lado do tribunal lá em Frankfurt. Alugou por 2 anos. Está alugado. Os advogados montaram base lá. Todo mundo em hotel de 15 estrelas. E ele já disse, só saio daqui morto, rapaz. Então, acho que vão ter que encomendar o caixão, porque o cara é forte. Do outro lado, o Jean Todt é uma queda de braço interessante, né? E o Pit Boss ali com o charuto de juiz. Vai ser engraçado para acompanhar, Heriberto.
Bom, o Jarbão já me começa...
o Jarbão! Ai, meu sócio aí.
Milionário Adalto, graças ao JJ. Eu não apostei, Jarbas, eu não fiquei milionário, não. Indignado duplamente, não postei grana. Indignado duplamente, Edgar, graças aos irmãos Bush.
Eu tô indignado com o Bushinho de novo, né? Mas agora eu tô torcendo pra ele muito.
Aí ele fala, pô, quase deu pra Luda, quase deu mesmo. Te viu lá.
Ufa, que bela corrida, viu? Gostei do Miguel, gostei mesmo. Miguel, aquele parâmetro ali, ele com o Kyle Busch e com o Brad, eu falei, não, que isso, Miguelito, segura aí, fica aí que você aprende pra burra aí.
Mesmo.
Nossa, duas cobras criadas na cola dele, sócio. Não é você, Júnior, não é você olhar no espelho e ver uma picape. Você olhar no espelho e ver o Kyle Busch atrás de você. E não vem. E o cara zanze
atrás é modo de falar, né? O cara dentro de você. O cara embutido em você.
Exatamente. Às vezes entrando embaixo, né? E aí você olha do outro lado, tá o Brad. Que só foi o campeão do ano passado. Tá numa má fase, mas o cara sabe. Então, olha, isso é uma sensação indescritível. Isso eu posso dizer para você, mas segura a sensação. Eu imagino o estado de espírito, o estado de graça. Quero que você ligue para ele um dia, para ele contar aqui ao vivo no programa como é que foi essa emoção. Não precisa falar, não. Só dele ter andado todo esse tempo junto com as duas feras. Deve ter sido assim. Nossa, o que ele ganhou de hora de voo nisso. Por isso que eu continuo torcendo. Tá maduro. Tá maduro.
Depois o Jarbas colocou também um vídeo do James Buescher, né?
São Nelore.
Ele colocou lá na pasta, na outra pasta, na pasta dos comentários do Loucos. Eu vi o vídeo lá, realmente parece que ele fez de propósito. Mas eu não... Você vê, ele não foi punido.
É aquilo que a gente estava falando, Júnior. Às vezes o que parece...
Parece.
Por isso que eles têm a câmera da cabine. Por isso que para eles é melhor analisar.
Parece que foi, mas não, eu não coloco assim, não colocaria minha mão no fogo por isso, entendeu? Todo caso, vamos lá. Aí aqui a defesa do Kurt Busch. Vamos ler a defesa.
Ih, como
vamos
é que
dar
é?
Vamos dar o direito de resposta. Eu quero ouvir. Farei o papel de advogado de defesa do réu Kurt Busch no julgamento do mesmo. Os advogados de acusação, Adalto, incriminam o réu por ter tratado de maneira rancorosa o Sr. Roger Penske sobre os problemas de seu carro no tempo em que o réu trabalhou para ele. Pois bem, Kurt Busch agiu desta forma com razão e a motivos. Durante dois consecutivos anos, Kurt Busch foi o 11º colocado na Sprint Cup. É bração, vai fazer o quê? Por dois anos, Kurt Busch deixou de entrar.
Já mandou na medalhinha, rapaz!
Para o Chase e participar da festa em sua terra natal, Las Vegas, onde os participantes do Chase fazem a festa marcando o fim de mais uma temporada. Olha, o que eu lembro é que assim que o Kurt Busch saiu da Penske, o piloto do ano seguinte foi o quê mesmo? Então, será que o problema era o carro? O maltratamento à imprensa se deve às frustrações desses anos referidos. Em especial do caso de Kurt Busch com Bob Pokras, ocorrido em 2012, quando o Buchão estava em seu ano sabático. Mas, Jarbão, tem que explicar que o ano sabático dele é porque ele resolveu ou porque ele não tinha outra alternativa? Correndo pela pequena equipe de James Finch. Ele não tinha outra alternativa, por isso que ele tirou o ano sabático, né? Quase aconteceu isso com o Alonso em 2000 e... quando ele saiu da McLaren, né?
Opa, lembra? É. Bateu na trave.
Quase que ele não fica sem... deu sorte que o Briatore estava ainda na Fórmula 1.
É verdade. O Monge encontrava-se na categoria ainda.
Senão ele ia ficar fora também. Né? Outro fator que influenciou, diferentemente do caso... do irmão Kyle, em 2011, Kurt Busch se separou da Bonita. A defesa acredita que esse fator tenha afetado psicologicamente o réu. Bom,
também acredito. Também acredito. Aí dou a mão à minha palmatória.
Apesar que a Bonita dele é bonita mesmo ou é só a esposa? Assim, sem...
Pelo que eu vi de foto, é de eu voltaria para casa, sócio. Não, só dando um 700 por 16, sócio. Minha rodagem. Todo caso, mas é a tal história. A gente também não sabe o que rola, né? Às vezes um momento de fraqueza, de repente aparece uma cachorrona na sua frente. Sócio, eu sou do tempo que ainda se tirava fotografia de rosto de mulher, né? Faz tempo isso. Então, de repente aparece aquela cachorrona, sabe? 140 de busto, 12 de cintura e 415, que é uma ronagem de pneu de lameiro, de quadril. Sócio, não há quem aguente. Aí você cai em tentação. Só que às vezes você é empurrado, né, sócio? Aí vai fazer o quê? Só que depois você sai chutando sua bunda.
É isso aí.
Aí depois que cai a ficha, sócio, tá certo? Aí vai chorar no canto ou latir, que eu já vi nego latir, eu já vi. Nego uivava, e não foi por falta dele, vai mergulhar nessa, digamos, cuidado. Deixa comigo, esse que é o meu...
Deixa medo. Comigo é ótimo. Deixa
É um perigo. Então, de repente, essas coisas acabam influenciando, sim, Jarbão. Não tem. Você vê agora como o Lewis Hamilton está mais liso. A Bonita também baixou a bola. Está mais milady. Ele também já está muito mais tranquilo. Precisa, não pode ficar tiveta, como é italiano. Tiveta. Tiveta é duro, só. Aí cai no mercado. Sabe? Para virar cachorrão é rapidinho. É só tingir de dois dedos para cima de louro e está na praça. Então, sabe, aí vira cachorrona. Então, nossa, e baila maravilhosamente bem. Vi aquele vídeo, tem o que grava, tem comigo, vejo toda hora o vídeo dela naquele show de dança. Ela é maravilhosa, sócio. Então, como ela abrandou, virou milady, Lewis Hamilton está numa fase de Éden. Paraíso é aqui.
Bom, ele,
Paradise is here.
Ele termina a defesa dizendo que, brincadeiras à parte, os irmãos Bush dominaram o Star Race em Charlotte. Ah, só faltou dominar as últimas voltas.
É coisa de coisa.
Eu acho que o problema chama JJ.
É, Jarbão, vamos ter que dormir com esse barulho, Jarbão. Até segunda hora, vamos ter que dormir com esse barulho, porque não tem jeito. E eu tenho que concordar que o cara é bom mesmo. O cara é raposa. O cara prepara o bote, fica na manhã, tem paciência e guarda o pulo do gato e pega os caras no contrapé. E, Jarbão, você sabe melhor que eu que lá, bobo, tem muito pouco. Se tiver, é da 34ª posição para trás.
Não, e não é só JJ, hein? Dessa vez o problema dos irmãos Bush foram JJJ.
Porque é verdade.
O segundo foi o Joey Logan.
É, foi o Joey Logan, exatamente. E nem eu esperava. Eu falava, não, isso é fogo de palha. E torcendo, esperando o Tiagão vir me dar uma luz no fim do túnel. Depois aí no final descobri que era o trem mesmo, porque ele acabou ficando em segundo.
Então foi o problema dos Jotas. É isso aí.
Mas bonita, velho. Adorei, porque a nossa garota foi eleita a melhor RP. Com os votos de Thiago e meus votos, né? E o mundo votou em nossa garota. Ah, tava na cara. Eu fiquei super contente. E realmente é uma festa bonita, viu?
Bonito. Agora, a próxima corrida, vou confessar, eu não vou conseguir ver as 600 milhas inteiras, porque vai demorar umas 4 horas.
Não, mas, não, claro, ninguém também é leão. Não, ninguém também é leão.
Eu
não,
prometo ver a última hora de...
Isso é campeão, é campeão. Depois o Thiaguinho conta pra gente. Ele está lá na sua missão impossível, mas tudo bem. Faz parte. Mas gostei de Miguelito Paludo, viu? Tô torcendo. Se Deus quiser, tá madura. Vou ficar contente quando o Miguelito ganhar uma esse ano.
Bom, vamos à pergunta do professor Caio Ferraz.
Ah, quanto tempo! Fazia tempo que o professor Caio não escrevia, né?
Ele gostaria de... Ele fala do sistema de penalidades, né? Penalty points nos pilotos da Fórmula 1. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa ideia, que me parece natimorta, da criação dos penalty points, onde os pilotos acumulariam pontos a cada infração e atingindo determinado valor estariam em punição. Eu acho uma ideia escrota.
Mas põe escrota nisso. Você é modesto e bonzinho. Eu fiquei indignado quando eu li isso. E só concordou quem quer fazer média com a FIA. Que tem uns que deu o rabo preso, então deixa, é o momento para fazer uma média. Não tem nada aqui. Que isso? Para. Quer.
Tem outras coisas para se preocupar na Fórmula 1 do que se preocupar com essas barbaridades, né? Né? Ponto na carteira, o que é? Os caras viraram motorista agora?
Com isso. Júnior, nós já tivemos cada uma nessa Fórmula 1. Sempre tem um gênio da lâmpada nessa carteira. Os caras não têm o que fazer, estão ganhando muito. Então eu fico pensando merda. Porque, Júnior, me dá uma explicação lógica. Não faz sentido, gente. Nós estamos falando de corrida de automóveis, vocês estão brincando. Mas a FIA tirou a multa do excesso de velocidade, tirou porque ela cobra na licença, antecipadamente, porque na pista ela tem que esperar o cara cometer a infração, cobrando na licença ela já está recebendo antes, que talvez o cara não cumpra nenhuma porque não pague nenhuma, e não recebe no ano que vem, viu? De volta. Os caras são malandro mexerica, né? Conhece o malandro mexerica ou malandro agulha? Então, sabe, só tem bobo na FIA também.
Então a ideia é escrota mesmo, né?
Pode parar. O professor tem toda a razão. Isso é um absurdo. Só na cabeça do... Júnior, eles não têm o que fazer. É muita viagem. Você viu a sala das decisões da comissão com 150 telas de 200 polegadas, poltrona reclinável, suspensão hidráulica, câmbio automático, ar-condicionado a 22 graus, que varia de acordo com o humor deles, ainda deixa para a próxima corrida. Vão caçar um serviço.
Lógico.
Vão caçar um serviço. Cambada de escrotos incompetentes. Tem mais o que fazer, em vez de pensar coisas, sabe, que façam sentido. Não, é sempre penalizar, sempre penalizar, sempre penalizar.
E Edgar, ele dá um exemplo muito bom aqui, ó. Ele dá um exemplo muito bom. Ele também discorda totalmente, ele vê um outro ponto aqui. Fica o limite entre o legal e o ético. Igual preferir tomar um cartão amarelo do que dar a chance do cara fazer um gol.
fazer o gol.
Isso não abriria brecha para as equipes usarem esses pontos, se estiverem com crédito, para prejudicar uma volta rápida de classificação de um concorrente, por exemplo, sem nenhuma punição imediata, somando apenas pontinhos na carteira? Oh, exatamente, por exemplo, pode acontecer isso mesmo.
Não pode, e tem mais, professor. Eu fiz a Fórmula Indy numa época, em consideração a algumas pessoas, eu vou omitir o nome, mas tinha chefe da equipe que, depois da metade da corrida, começava a analisar as perspectivas e começava a negociar de pit em pit um muro faltando três voltas para acabar. É. O cara ia negociar. Deixa eu ver aqui, não, então eu vou lá no fulano. Quer um muro aí, quando faltar três? Eu tenho 150, não, 200. Não, vê um muro pra mim aí, quanto? 490. Não, 500 eu pago. Ele vai no raio, muro, o cara esfrega e ela...
É isso.
É só esfregar, não precisa nem bater. Não me destrói o carro, rapaz, esfrega esta merda. O cara dá uma esfregadinha, amarela, pronto, junta tudo, tá certo? É
isso mesmo.
E eu cansei de ver isso, mas... faz parte, e isso abre frente, é isso que os caras... O quê? Seu Vettel pisou na bola, chama o cara para uma conversa e come a orelha dele. Sócio, é o seguinte, se fizer outra, tá fora. Você vai ver como amansa o leão. Porque fica passando a mão na cabeça, sócio? Ah, os caras crescem.
Lógico.
Passa a mão na cabeça para você ver.
É isso aí.
Você veja os exemplos que estão aí. Então, não pode passar a mão na cabeça desses caras. É muito starlete junto. Você passa a mão na cabeça, os caras crescem. Então, não tem nada... Isso é para faturar, aumentar o faturamento, tá certo? Os caras já não sabem mais o quanto ganham, quanto querem ganhar. E criar essas brechas para abrir frente. É empurrar dificuldades para vender facilidades. Isso. Grande abraço, professor. Tá, saudades.
Tô,
escreva mais.
O Irado diz o seguinte, ó. Bom dia, Adalto e Edgar. E confrades, ele quer pedir a nossa opinião sobre o seguinte. No Loucos anterior, o Edgar comentou sobre uma ida dele à Goiânia para ver uma etapa do Mundial de Moto Velocidade. Eu lembro disso também. Década de 90 ou 80, Edgar?
Hã?
Final da década de 80. Agora, vez ou outra, surge uma notícia... que a categoria pode ter uma etapa no Brasil. Até falaram que o campo minado, ops, cabeça de bacalhau, ops, chamada Deodoro, poderia sediar uma etapa.
Que absurdo.
A última é que a cidade mineira de Curveio,
Curvelo,
podia sediar já em 2014 uma etapa da MotoGP, e para isso apresentou um projeto de um autódromo que tem... Rapaz, o que tem pintado de projeto de autódromo? De 4,7 km de extensão, e as obras, além da pista, englobariam dois hotéis de luxo, o que mais. Pedido pelos organizadores da MotoGP para sediar uma etapa da MotoGP. Duas notícias envolvendo a NASCAR. Bom, sobre esse autódromo, eu só acredito quando estiver pronto.
Meu querido Irado.
Não acredito mais em autódromo.
É verdade. Dois hotéis, no mínimo, acho isso uma gozação. Porque, nesse momento, se Curvelo, com todo o respeito que merece, vão construir o quê? Porque ele tem oca. Vão construir oca. Mas, tá bom. Então, serão dois hotéis, tá certo? Com 100 andares cada um, tá certo? E 500 apartamentos cada um, porque é o mínimo. Agora, em se tratando de quem deu a ideia, muito conhecido no círculo, no métier, eu nem pago para ver, porque isso é outro meio de promoção. É uma autopromoção. Eu quero holofotes. Então, agora, amanhã, eu começo a gritar no próximo louco, eu vou... Vettel, para esse ano! Puxa, o Edgar, hein? Vettel para esse ano, último ano de Sebastian Vettel.
Todo ano, mora e vai acertar.
Tenho direito. Eu tenho direito. E tenho certeza que muitos da colônia alemã ficarão felizes com isso. Que são altamente contra o Vettel. Querem fulminar o Vettel.
Que ele parasse, acertou, né, Diego?
Não, pronto. Então, como eu quero retorno agora, Vettel para, ganha o campeonato e para este ano. Aí, se ele não ganhar o campeonato e não parar, veja bem, mas ele que ele disse. E me deu retorno. Eu saí em tudo quanto é jornal, tá certo? Então, Irado, esquece. Nem perca seu tempo. Porque eu já perdi o batizado. É.
Bom, vamos lá. Depois ele fala que deu duas notícias envolvendo a NASCAR. Ele leu num site que a próxima geração dos motores da NASCAR poderia ser V6 Turbo. E que os chassis seriam mais leves e teriam um projeto alinhado à formação dos DTM, Super GT japonesa, que usam materiais compósitos. Olha, eu não li isso. O que eu ouvi também é que pode ser criada uma DTM na Ásia, outra DTM nos Estados Unidos.
Isso seria bacana.
E daqui a 3 anos teria uma DTM mundial. Né? Olha. Mas também parece que está na vontade ainda.
Não, claro. Não, e lá nesse aspecto, se você considerar todos os aspectos que se fazem cada vez mais necessários no automobilismo, em termos do interesse, você vê que as áreas onde estão na Ásia, etc., são áreas de que realmente são interessantes para você começar a construir uma categoria com o sucesso da DTM na Europa, levar isso para esses outros lugares e fazer com que isso crescendo, você possa fazer uma final mundial em função do que se tem hoje. Mas é uma coisa ainda a se conferir. Por tudo isso, só tem um detalhezinho. Será que o tio Bernie deixa? Tem essa. É o único perhaps que tem.
E grana, hein? Porque essa categoria é cara.
E grana. Tudo bem se a Mercedes resolver bancar, mas me parece que a Mercedes está segurando também um pouquinho.
E é cara. Né? Categoria.
Opa, se é cara. Os foguetes lá não são brincadeira, não. Agora, quando você fala em V6 Turbo, a Toyota tem uma belíssima tecnologia em cima desse motor.
É.
Né? Então, de repente, ué, por que não? Mas precisa ver. Como é que você vai mudar, e aí os nossos parceiros nascarzeiros estão muito mais autorizados de falar isso do que eu até vou procurar ler o nosso fora semana, até para ouvir a opinião dos nossos nascarzeiros. Como é que você vai fazer a cabeça? Tá certo que eles já cederam com a entrada da Toyota, mas agora vão mexer numa coisa mais sagrada ainda.
É.
Para eles. Porque, rapaziada, o americano do Arkansas, do Alabama e da Carolina é diferente do americano de Nova York, São Francisco, Califórnia, Los Angeles e Miami. São dois americanos completamente diferentes. Um tem uma visão, o outro tem outra. Então, eu não sei como é que vão contornar isso com a palavra dos nossos nascarzeiros, que tem muito mais condições de analisar. E qual o sentido de se fazer essas modificações? Seria legal? Olha, a ideia não é. Mas você vai mexer numa receita que dá certo. Você viu não só a Charlotte, Darlington, tudo lotado. Tá bom que houve um pouquinho aqui, outro ali, não tinha alguns claros, mas por enquanto a categoria ainda está sobrevivendo, ela é extremamente competitiva. Então você vai mexer numa coisa que não sei para ele se agora é o melhor momento. Mas, enfim, é uma coisa que a gente tem que esperar e, com a palavra, os nossos nascarzeiros aí. Eu, inclusive, aí atrás de ler o que eles pensam a respeito de se mexer num bolo cuja receita é uma delícia.
Complicado,
né?
Complicado. A gente comentar boatos, Irado, é difícil, porque nunca se sabe, né? Você pode soltar um boato e pronto. Porque você tem vontade.
Essa da pista, né? Essa da pista, eu vou dizer pra você, pra mim é um super boataço, viu, Irado? Boataço. Eu não acredito, até porque gente muito mais bem intencionada, com condições de tentar fazer isso, vem tentando há anos trazer novamente para cá, e está difícil, porque a FIM é assim, se não fizer o que ela quer, até logo. Você vê, ela vem aqui para a Argentina e não vem para cá. Por quê? Não tem ainda o que ela quer, não tem. E a ideia de todo o plano passou pela minha mão, eu tenho isso aí, até porque eu fiz vários programas na falecida Reis TV, a respeito de se trazer o Grande Prêmio para Interlagos, invertendo-se a mão, fazendo-se modificações no S do Senna, criando-se uma chicane ali, onde hoje é a entrada do box, faz uma chicane ali para matar um pouco a velocidade na entrada do miolo lá embaixo, que hoje é a entrada e hoje a saída do miolo seria a entrada com o circuito inverso. Mas vão gastar 700 milhões para transferir o box, mas não vão fazer isso para trazer a moto para cá. E a FIM não vem. Não adianta.
Não vem mesmo.
Não adianta. Porque antigamente eles mandavam um cara para olhar. Hoje eles olham pelo Google. Né? Eles põem no Google lá, olham e já fecham. Diz, nada feito.
Oh, tem bobo
não,
lá?
Não, nenhum.
Então, Irado, faça como eu. Não se iluda. Porque a gente começa a subir na escada, aí o tombo é maior. Fica você com cara de bunda, que nem eu fiquei várias vezes por acreditar nesses fogueteiros, nesses ensaiadores, sabe? São chamadas as profecias do apocalipse. Não é assim, tal. Então vou fazer uma pista e traz o Mundial de... Quer? Virou zona agora?
Ô, Edgar, o Irado acaba a mensagem dele dizendo das séries que ele assiste. Entre elas, ele tem uma aqui que chama Contos do Edgar. Você conhece essa ou não?
Não. Olha, eu vejo uma série de aqui que ele já viu. NCIS eu vejo. Tem o NCIS Los Angeles, que é bem legal. Eu vejo as duas. É. Né? Esse Hannibal não me entusiasma, não, porque eu vi tanta coisa do Hannibal, sabe? Que, de repente, não quero virar antropófago.
Blue Bloods, eu sei que você...
Blue Bloods é imperdível. Imperdível. Não perco um. É Bárbara, o comissário de Nova York, que é o Magnum. E, nossa, é fantástica. A família é ótima. São irlandeses. Ele é o comissário de polícia, maravilhoso. Esse Elementary... Esse deve ser esse com a Lucy Liu aí e o cara do Sherlock Holmes. Esse Californication eu assisti uma série, depois me cansei e pulei fora. O Havaí 5.0 eu comecei a ver agora há pouco tempo. É bom porque já está na 10ª temporada, assim dá para você ver tudo de montes. Já vê 5 por dia, né? E Chicago Fire é imperdível, né? Chicago Fire não dá para perder. Só que eu estou vendo a versão original. Tá certo? É, porque a daqui também não... Sargento, não estou me sentindo bem hoje. Acho que você deve ir para casa. A situação é muito delicada. Estou fora. Então, Chicago Fire é bárbaro e estou vendo também o... Bom, claro, Southland está fantástico, né? Júnior, Southland é imperdível. E ontem vimos eu e o doutor os últimos capítulos de Golden Boy.
Gostou?
Acabou. Não vai repetir a série. Muito legal. É também sobre um comissário. É um investigador de Nova York, que depois vira comissário. Então é mais um flashback da carreira dele com um detetive, quando ele trabalhava junto com o detetive, que o cara trabalha muito bem. E é uma turma nova, mas a série é interessante. Mas ficou só na primeira temporada. Acho que não consigo, porque acho que encurtou a grana, mas é interessante. Acabou ontem. E Southland, eu estou agora, estou indo para. Estou no quarto capítulo da quarta temporada.
Boa, né?
Nossa, é muito boa. Imperdível.
Muito real, né?
Muito, muito. É isso aí. A situação é essa aí. A situação é bem. É bem essa. Com o Ben McKenzie, né, que fez The OC. Nossa, uma turma muito boa. Muito. Boa, turma. Nossa, uma série fantástica.
Muito boa, meu.
Imperdível. E Scandal, né, que agora está ótimo. Scandal é barba. É, Casa Branca, né, presidente dos Estados Unidos, aquela mexericagem do Congresso. É, na linha de House of Cards. Naquela linha, entendeu? E Scandal está muito
bom. Também, é?
Tá, nossa, está muito bom. Vale a pena. Está terminando a segunda temporada. E vai ter terceira. Porque, nossa, muito bem engendrado. O negócio tem muita mexericagem no meio. Vale a pena. Né? São uma série. Que legal que a rapaziada está curtindo. É bom, são séries maravilhosas. Até porque, Júnior, não tenho que ver.
É, não tem.
Não, esquece. Não tem. Esquece. Eu assino só para dizer que assino, porque não tem nada que ver. No fim, você fica vendo CNN e olha.
Nada bom, vamos lá. O Xandó. Fazia tempo que o Xandó não mandava nada.
Pois é. O filho dele deve estar liderando o campeonato. Ele deve estar insuportável. Isso.
Ele começa dizendo que já bebia a cachaça da F1 desde o começo dos anos 70, mas graças ao Auto Racing e ao Loucos, hoje também bebo a cachaça da NASCAR e da MotoGP.
Bebendo
boas cachaças, Xandó.
De altíssima qualidade.
A propósito, que super corrida do Marques na MotoGP. Virei fãzão do cara. Seria um aspirante a Dr. Valentino? Eu acho que sim.
Dúvida. Fechado. É isso aí. Dr. Valentino já mandou o recado. Isso que o moleque tá pegando a mão, rapaz.
Quanto a NASCAR, achei o formato dessa corrida como um desafio extraordinário, muito interessante. O que acharam? Eu achei bem legal também. Corrida mais curta, entendeu?
Nossa, pra mim seria o perfil ideal dessa. Porque às vezes... você tem que zapear um pouquinho para dar uma... Que fica naquela mesmice... Não, ainda quando está o Hamilton, eu até aguento, porque ele narra, tal, ele levanta a bola do Thiago, mas quando não é, sabe, o Thiagão fala muito pouco, e aí meu ouvido entope. Não posso ficar se ouvindo no Thiago. O Thiago para de falar, eu perco a noção da corrida. Aí o outro começa a falar, óbvio, mas isso aí eu abro um livro, também está tudo escrito lá, obrigado. Não tenho nada contra o outro, mas sabe, deixa, narre, narrador e comentarista. Então não precisa, o Thiago vai fazer o quê lá? Tá certo? Então eu gosto quando tá o Amil. Você vê a corrida de sábado do Paludo? Sensacional. Na rua ele levanta, o Thiago vem e corta. Na rua ele levanta, o Thiago vem e corta. Fica gostoso. Dá ritmo, sabe? Fica dinâmico. Agora, o comentarista comenta. Aí vem o comentário do comentarista. Para. Tô muito velho.
E ele diz só o seguinte: ele tá em 21º no campeonato de palpites e o filho dele está em primeiro.
Ah, eu sabia. Eu sabia.
Pô, parabéns. Parabéns pro moleque.
E aí, Júnior, vai encarar?
Rapaz, aí é complicado, hein? Aí é complicado. Parabéns, moleque, porque...
Mas... Aliás, o Júnior, posso... Me permita um sorvetinho
aqui? Lá.
O Xandó sempre nos escreve fazendo perguntas. Como especialista da área, posso devolver uma pergunta para ele? Então, Xandó, devolvendo uma pergunta, por favor, me esclareça. Tanto faz pelo fórum, enfim, fique à vontade. Desde que inventaram aqui essa urna eletrônica, eu tenho um grilo. Mas um grilo que me acompanha, achando aqui. Sabe, eu leio aqui, leio lá, os caras invadem coisa do Pentágono, os caras invadem coisa na Rússia, os hackers invadem tudo quanto é lugar, invadem no coisa da China. O hacker entra onde ele quer. Toda vez que vou votar, eu aperto aquele botãozinho, mas será que está indo mesmo para esse cara? Eu ando tão grilado, Xandó. Como você adorou, por favor, faça-me sentir um pouco melhor, porque eu não consigo acreditar nessa única eletrônica. Primeiro, pelo que eu te contei. Segundo, que país nenhum quer isso. Tenta oferecer lá para os Estados Unidos. Oferece. Vê se os americanos querem. Vê se alguém quer. Ninguém quer. Engraçado, deve ter alguma coisa errada. Como o Xandó, eu sei que ele é do ramo, talvez ele possa me esclarecer, porque eu realmente, eu fico, quando eu vou apertar o botãozinho, aquele piruriruri, eu fico um pouquinho confuso, que o piruriruri, acho que eu sentei. Eu estou sentando sempre nas últimas eleições, desconfiado que esse piruriruri, Edgar, você acabou de sentar. Sabe por quê, Xandó? Eles fizeram uma pesquisa aí pelo interior de Pernambuco, interior das Alagoas. Teve candidato que jura por Deus que votou nele mesmo e a mãe também jura que votou no filho. E o cara não teve nenhum voto na cidade.
Uau.
E o concorrente, claro, coincidência. E o concorrente do PT ficou com todos os votos. Puxa vida, eu senti tanto partido. Não, de repente foi coincidência. Aí que eu fiquei mais grato. Por favor, Xandó, eu aguardo esclarecimentos. Grande abraço para você, parabéns pro filhão. Não aguento, Júnior.
Não, realmente, o cara não tem nenhum voto, o cara não votar nele próprio.
Escuta, o cara fala, juro por Deus que eu fui lá, eu votei em mim. A mãe do cara fala, mas eu votei no meu filho. Foram abrir a urna, zero voto.
Complicado.
Pô, será que deram essa mancada? Então, eu já não acreditava, agora que eu acredito menos ainda. Aí começa muita coisa a fazer sentido na minha cabeça. Aí eu... Deixa quieto, vamos em frente.
Bom, o Hélio tem duas perguntas para você, diga.
Mr. Hasman!
A primeira pergunta, quais os anos que você esteve cobrindo Fórmula 1 acompanhando as corridas?
Faz tempo, eu comecei em 75, ufa, e aí foi... 74, 75, aí foi 76, 77, 78, depois 80, aí nós demos uma paradinha, porque também aí deu aquele vazio, aí depois o Piquet já voltou, aí 81, 82, 83, 84, aí a Bandeirante deu uma parada, depois nós voltamos, 85, 86, 87, ufa. Foi um tempinho, Hélio. Eu precisaria dar uma olhada, conferir no meu logbook aí, direitinho, quantas corridas foram, mas foi...
Corrida pra caramba.
Foi pra dedéu. Até 93 foi um tirombaço. É que depois começou a mesclar com o Indy, então ia pra uma, fazia uma e depois viajava pra fazer a outra. Depois mesclou com o DTM, depois eu também saí da Band, aí fui pra Manchete. Enfim, foi uma... Foi um corre-corre. Por isso que eu estou velho, aposentado e na cadeira de balanço. Que realmente foi muito bom, mas encheu o saco.
E a outra, Edgardo, eu queria saber. Lembra de um programa que você explicou que o Opala Quatro Portas contornava melhor as curvas. Então, ele acha muito interessante quando você entra em detalhes técnicos sobre essa época e queria ouvir explicações sobre isso. Vai ver que ele não lembra direito. Como é que era? Por que o Opala Quatro Portas fazia mais curva?
Porque tinha mais rigidez. Era um outro tempo. Eram outros tempos, né, Hélio? E, então, naquele tempo, todos os detalhes, como a gente sempre foi xereta, e eu trabalhei muitos anos na GM, mesmo eu fui para a GM porque era um xereta e eu fuçava demais em Opala. Bem antes do Quatro Portas, lá daquela equipe lá de Santos, que era um carro que nós pegamos num DVU, Departamento de Veículos Usados, uma concessionária, de uma loja de automóveis, ao qual o pessoal, sou muito grato, tenho muita saudade do Nelson e da turma toda, do Gordo, e aí peguei aquele carro, nós levamos lá para a oficina de um japonês, lá em Santos, e começamos a fuçar, e realmente descobrimos, até com amigos que eu tinha em São Paulo, que eu já frequentava Interlagos há muitos anos, e por isso que quando nós fomos escolher carro, todo mundo, temos 10 carros duas portas e um quatro portas, eu falei, eu quero quatro, hein? Eu quero quatro. Até porque, pelo monobloco do carro, o quatro, ele... A torção dele era melhor do que o de duas portas, por incrível que pareça. Ou seja, ele apoiava mais a roda traseira, porque o Opala tinha um... Como o regulamento de grupo 1 FIA não permitia autoblocante. E quando não permite o autoblocante, o que o autoblocante faz? Ele trava as duas rodas traseiras, você traciona as duas rodas ao mesmo tempo. Porque o carro que sai na rua, ele não saía com blocante, e o regulamento exigia isso, o carro tinha que ser de linha. Por quê? Porque o blocante, além dele encarecer, o blocante, quando você põe uma roda na lama e outra no seco, você acelera e vai embora. Com o diferencial comum, a roda que está na lama, ela fica patinando, que vai tracionar sempre o lado que não tem aderência, que ele está sem aderência. Então, a torção do monobloco com quatro portas, mais ajudar auxiliado pelos pontos de fixação da gaiola, que tinha truque também para fazer a gaiola. Você não podia simplesmente pôr uma gaiola lá. Você tinha lugar para fixar essa gaiola, para ajudar essa torção. Ele mantinha, porque quando você fazia a curva, ele tirava uma das rodas traseiras no ar. E aí ele começava a patinar, e você perdia tempo em curva. Então, com quatro portas, ele punha mais a roda traseira no chão. E nós tínhamos três curvas Interlagos que comprometiam demais isso do carro, que era a ferradura, o sargento, o S nem tanto, mas e o bico de pato, que é o cotovelo. Que, nossa, ali então era um negócio absurdo, você tinha que esperar o carro sair toda a curva para poder acelerar. Porque ele ficava patinando, ele cantava com autoblocante, na divisão 3 tinha um autoblocante, isso não acontecia. Então, como a gente descobriu que isso e outros detalhes, que ele aceitava melhor toda a parte de alinhamento, de cambagem, do que o duas portas, né? Porque o Opala sempre teve uma tendência de traseira. Depois a GM, durante muito tempo, acabou voltando atrás, porque quando você faz carro de produção para cliente, o carro sempre deve sair de frente. Porque se o cara começar a descer a serra e tomar um susto, ele tira o pé. Quando tira o pé, ele diminui e entra. E quando o carro é traseiro, você tira o pé, a traseira vai de uma vez. E se brecar, é pior ainda. Então, na filosofia do fabricante, a tendência por ter semi-eixo pesado lá atrás, cardan, a tendência do carro era ser traseiro. Para nós, na pista, era maravilhoso. Você só precisava administrar isso. Então, para negociar isso, o quatro portas era melhor. E eu descobri mais tarde que eu não estava errado, porque depois, quando o Ciro Carlos começou a fazer o carro dele em divisão 3, ele fez um quatro portas. Eu falei, mas mestre, quatro portas? Ele falou, é muito melhor. Eu falei, obrigado. Então, o japonês estava certo. Que foi o Japa que cantou essa bola para mim a primeira vez. Legal. Vamos pegar um quatro portas. Mas por que japonês? Vamos pegar uma coisa. Por isso. Aí fomos Interlagos, olha uma coisa, olha outra, conversa com um. Seu Cacau também, que era mecânico do seu Chicolândia, também me ajudou muito nessa época, ele me dava muito palpite bom. Eu era um penteiro, eu era rápido oficina do Chicolândia lá no Afonso Braz. Então, a opção pelo quatro portas sempre foi por isso, porque era um carro que ele contornava melhor, o carro fazia mais curva com ele, e aqueles 2, 3 segundos que a gente ganhava com o quatro em relação ao duas portas, me ajudaram a ganhar um campeonato e que depois abriu as portas para mim, para Itacolomi, aí ganhar o campeonato de divisão 3, o de divisão de grupo 1 FIA, e depois repetir a dose em 77, ter ido para Ford, porque aí depois eu tive um problema, eu precisava descobrir o que, que os Maverick tinham. Então em 75 eu fui guiar para Ford. O Greco me chamou, eu fiquei muito honrado, fui lá com o meu querido Bob Sharp, e que o Paulão e o Moco, o Bob e eu nos dois carros. E aí também, lá eu aprendi o truque dos Maverick, que é para depois voltar para a GM e saber o que fazer, e deu certo. Porque aí em 77 eu voltei a ser campeão de novo. Fui vice em 76, né? E fui campeão de novo de Opala em 77, quando eu ganhei o Campeonato Brasileiro pela segunda vez. Mas foi uma experiência muito boa. Mas tudo é truque. Tudo você tem truque. A ponto de amarrar a corrente numa árvore e dar ré no dojinho para poder dar caça nas rodas dianteiras porque ele não tinha regulagem. Mas isso faz parte de outras histórias.
Isso aí. Legal. Vamos no Anderson Mota? Ele diz assim, ó.
Ah, índio veio, tio.
Não era o Corcel com quatro portas e o carburador que quando puxava o afogador vinha parar no joelho?
Opa, quando não vinha aqui parar do lado das coxas aqui, né?
Ele tá dizendo que tava ouvindo um programa, Edgar. Hoje fui ouvir um dos programas antigos, como sempre faz, e comecei a ouvir o programa de número 14, datado de 13/5/2011. Nossa. Em que o Edgar cobrava o dono da Virgem a pagar a aposta que fez com o dono da Caterham em se vestir de aeromoça.
Veio pagar agora, 30 anos depois.
Depois a aposta paga, vestido a rigor e tudo, que muito engraçado aqui, não é?
Nossa, e que horror, hein? Ave, que trubufu que ficou de vestido, hein? Ave, mas nem segunda de madrugada, só com chuva dá pra encarar.
Muito engraçado. Isso ficou, mostra que nem todo multibilionário metido, né?
Você não roubou.
Ele pergunta também se a F1 não devia ser mais humana, esse negócio de quase punir o Alonso por causa da bandeira. Eu também, eu acho que nas outras categorias o cara pode fazer. Na Fórmula 1 o cara não pode nem fazer, nem dar donut.
Então, mas assim, Júnior, deve ser, mas tem que começar pela regra. Então, assim, não põe na regra. Vamos permitir isso aí. Que nem agora. Agora eles fizeram o quê? Despiram um santo e deixaram o outro nu. Não é que eles despiram esse para vestir aqueles. Não, vamos cobrar mais excesso de velocidade. Claro que o cara já paga na superlicença lá. Sendo que agora, no sistema antigo, você pagava quando cometia a infração. $50 mil por 3 quilômetros de excesso novo, você lá pagava. Tá certo? Agora não. Agora você é capaz de passar um ano sem entrar em excesso e você já pagou. Já está pago. Então que vantagem Maria leva? Né? Então também acho, então é assim, Anderson, não ponha na regra, pode usar, qual é o problema você levantar a bandeira do seu país? Lembra também quando não podia soltar mais a mão para comemorar? Mas é cara, Júnior, me poupe, Júnior, é cara de idiotice. Eles passam, eles taxam os caras de idiota. Tá certo? Tá bom. Não precisa me mandar colocar capacete, luva e torcer o cabo na sala na frente do Mundial de Moto em 5.1 HD para me sentir um imbecil. Mas também, pô, não precisa, sabe? Fazer certa, deixa o cara comemorar com a bandeira do país dele. O país está numa baita de uma crise lá, o que custa? Já deu uma alegria, qual é o problema? Vai prejudicar em que a FIA?
É absurdo, isso é coisa.
Concordo com o André, isso é uma piada. A FIA é uma piada. Ou ela muda essa taxa dela, ela moderniza essa taxa de idade dela, que é um absurdo, ou então ela vai continuar cometendo essas atrocidades. Né? Essas imbecilidades, porque realmente a média é muito alta só. Os caras vivem num outro mundo. Não dá certo,
gente. Aí ele pergunta, vocês viram os precinhos dos novos motores turbo? Tudo em promoção, 23 pila por um ano de fornecimento.
Uau!
Quantos motores os caras usam na pré-temporada? 3, 4? 23 pila por 20 motores não é meio salgado?
Mas... gente, vem olha aqui, mano. Bárbara, vai, haja pila.
O McLaren não vai pagar nada.
Você viu? Os caras também são bobos, né? Um deles é bobo, só ele também, né? Já foi buscar o parceiro. E os caras querendo pra voltar, você vê, querem montar a equipe na Inglaterra. Tá certo? Querem montar a equipe na Inglaterra. O Ron Dennis tem toda a estrutura montada, porque já trabalhou, sabe do que os caras gostam. Falou, é isso aqui que vocês estão procurando? O cara chegou e se sentiu em casa.
Tá certo? Eu acho que esse precinho vai baixar.
Ah, tem que baixar, Júnior. Ainda mais com essa crise. Mas estava na cara que isso ia custar um absurdo, né, bicho? Desenvolvimento, né, Júnior? Desenvolvimento custa caro. Até você chegar naquele ponto de que o troço não quebra.
Mas vai baixar porque para a montadora é interessante ela fornecer para vários, claro. Até para baixar o custo dela, né, Júnior?
Claro. E você vê que o Bernie voltou a carga com o terceiro carro aí para ser vendido.
Voltou a carga.
Júnior, tem que começar a procurar a saída, Júnior. Porque daqui a pouco ninguém mais aguenta.
Você vê, se a Caterham e a Marussia tivessem aí com um chassi bom, elas podiam estar incomodando, gastando muito menos dinheiro.
Né? É, é verdade. É verdade.
Mas, podia ter comprado um chassi da Ferrari, da Red Bull, da
McLaren. Isso, da Red Bull. Você exatamente.
Pensou, por exemplo, se a Caterham ou a Marussia tivessem comprado o chassi da McLaren do ano passado?
Não, estava cravando a fábrica
cravando
esse ano. Estava cravando a fábrica esse ano. E aí, para evitar isso, se eles chegarem nesse ponto, eles vão criar um rules, sabe? My choice, my rules, para evitar dos caras fazerem isso. Porque senão iam tá, os dois iam tomar tomando charuto dos caras do ano passado.
Exatamente, exatamente.
Tá certo? Você consegue imaginar os pilotos da Caterham na frente dos dois lá? Foguetão na mão?
Então.
Ia ser engraçado, viu? Tem hora, Júnior, que eu queria ver, Júnior. Ia ser tão legal, viu? Nossa, que saudades do tempo aqui. Nossa, Papá Rodrigues chegou pro Gole Chama, quanto custa? Veio fora, quanto custa isto? Que é isto? El coche. Hã? Hã? E buy a car? Quanto custa el coche? Bueno, entonces, en cuanto piensas, te doy un en blanco. Mandou um em branco para o Colin Chapman, meteu o valor do carro para comprar para Hijito Menor Ricardo. Outros tempos. Outros tempos. Outros
não
tempos.
Tem dúvida. Não tem dúvida.
Deu em branco. Hã? Papai ficava só sentado ali do lado, tomando tequila e baixando o sarrafo para os moleques. Desce a marimba!
Olha, não precisa ir muito longe, não. Em 89, o Emerson ganhou 500 milhas. Com um chassi Penske na equipe Patrick.
Olha lá, exatamente, do Pat Patrick, exatamente.
Então, quer dizer, cravou a Penske. Né? Então, é o que a gente está falando. O Edgar acabou de falar, os caras podiam estar cravando a McLaren hoje.
Claro, e seria muito se os caras tivessem o chassi do ano passado, com certeza, Júnior. Eu não consigo entender até hoje o que a McLaren fez. Tá bom que o Love saiu, mas, pô, dá um tempo, pô, chegaram a esse ponto. Essa perfeição do cara do ano passado ser mais rápido que desse ano, não mexeu nada no regulamento? Aí tem que ter mérito, Júnior.
Lógico, lógico.
Bom, tá certo?
Edgar, tenta. Aqui ele pede um. Puta, é duro isso aqui, hein? O Anderson. Dá uma palhinha rápida, Edgar, sobre o Alan Jones na Fórmula 1, que é um campeão que ele diz que menos se fala, menos se conhece. Se o cara teve méritos para ser campeão ou simplesmente sentou num carro canhão e ganhou na loteria?
Não, o índio velho, o cara era um arroz doce com canela. O cara de bobo não tinha. O cara era um animal de cela. Isso. E com a barrigueira no primeiro, segundo, terceiro, no terceiro furo. Cara, você tem que prender a barriga e aí põe no terceiro furo, você imagina o mau humor que dá. Ele não teve, ele não quis nem saber. Ele deu uma espremida no Piquet que quase que o carro sai só com metade da parede. Mesmo. O cara era um animal desse, aqueles que só larga no penúltimo páreo, tipo 20 para 1 da manhã, com chuva e não tem mais ninguém no hipódromo. Tem mais ninguém. Então, aí é salve-se quem puder. Agora, era um butina. Era um cara que tinha outro animal para empurrar. Ele é chamado Clay Regazzoni. Um cara que, sabe... como piloto, agora, não é flor que se cheire, mas eu também conheci outros pilotos que... Você, para ser piloto de Fórmula 1, você não pode ser flor que se cheire.
Eu posso ser muito bonzinho.
Não, não pode, sabe? Bonzinho, eu sempre digo, Anderson, bonzinho é garçom. Serve, te atende, escuta as novidades. Ele sabe as últimas sempre. Ele só está ali te servindo, vai para a cozinha e fala, o cara ali vai desquitar, viu? Uma bonita tacolha, umas guampas, tia. Índio velho! Vai sair de lá com as guampazetas. Ó, então, o garçom é bonzinho. E o Alan Jones não era bonzinho. Só que o Alan Jones era um butina. Estava numa equipe que a Williams tinha acabado de arrumar uma bala monstro. Tá certo? Com a Saudi. E Frank estava na carreira dele bombando. Patrick Head também. Os caras tinham a receita. Fizeram aqueles foguetes. Foi o que foi que você conhece a história. Então, não há o que se falar de um campeão como o Alan Jones. Agora... O cara chega junto. Você viu aí que uma vez fora ele já deu uma patada no Vettel. E dá mesmo. Porque eu até pensei que ele viesse com graça na corrida. Mas como também o alemãozinho ficou quieto lá atrás na dele, então deixa quieto, não precisa interferir. Ainda bem que o outro conseguiu ser pior. Então, como sempre, né, Anderson? Como sempre. Mas eu acho que não. Eu acho que é isso mesmo. Foi um grande campeão, o cara acelerava muito. A única coisa que eu fiquei um pouco atravessado, não é atravessado, me incomodou uma pancada desnecessária que ele deu no Nelson. Não precisava. Eles tinham um foguete na mão.
Tá no Canadá.
E ele sabia que o incômodo, e isso no Canadá, naquela mureta ali. E ele sabia que o tiro vinha do Nelson. Ele sabia, ele não era bobo. Então, índio velho, tu conheces, tia, aquela história daquele errante que vinha de Bagé e quando foi atravessar encruzilhado, o trem apitou e o bairro saiu pulando que nem um louco e jogou o peão no chão. Tu te lembras, tia? Quando ele chegou aqui na Farrapos e apeou, amarrou o cavalo para em frente uma vitrine e tinha um trenzinho na vitrine apitando. Ele tirou o berro, deu 6 tiros na vitrine. E os caras correram, tá louco, Gaúcho, tirando o trem. Gaúcho disse, isso é besta, tem que matar enquanto é pequeno, que depois cresce e mata a gente de susto. E o cavalo vai pro chão. Então ele viu e sabia que o chumbo vinha de lá, índio, velho. Falou, não, já vou espremer isso aqui na parede que é pra ele me livrar. E o Nelson, na dele, chegou e falou pra ele, não, tá tudo certo. Aquela coisa do Nelson. Pô, Nelson, mas ele espremeu, não, deixa quieto. O Nelson sempre sabe quando dá a volta, né? Então... Mas é isso, índio velho. Depois a gente conta mais coisas interessantes dele. Abração, Anderson.
Edgar, nossas apostas para Monte Carlo. Você.
Monte Carlo. Com treino, com direito a treino na quinta.
É.
Se eu fosse Luiz Hamilton, você vai ficar muito bravo comigo, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o Luiz Hamilton para você. E eu vou no... Você vê que é muito amigo, hein? Muito amigo. Muito amigo. Então, para conformar... Chefinho, como nós vamos ficar uma semana sem conversar, se espirrar sábado, saúde. Vamos fazer o seguinte. Eu vou de queijinho novamente, na pole, que as Mercedes estão no avião. Se bem que, bom, não, mas tá um foguete. Para 3 voltas, aquele pneu vai massacrar lá. Posso estar errado. Vamos ver qual é a receita. Uma Pirelli jura que não vai mexer para agora, agora. Então, eu vou de queijinho e de Vettel. Pronto.
Tá. Eu vou de Hamilton, obrigado por ter deixado.
Uhum. Ah, lógico.
E Alonso de novo.
Tá
de novo? De novo não, porque eu não. Não é não. De novo eu, porque você eu não tiro no Alonso, mas nessa eu vou.
Pronto.
Então eu vou Hamilton e Alonso e o Edgar vai de queijinho.
Queijinho e Vettel. Pronto. Assim dá um furor.
É. Tá bom.
Assim chacoalha. O que mais que teremos, Júnior?
Não sei. Eu não cheguei a olhar. Mas a gente vai colocar corridas na TV na feira, uhum. A gente vai colocar.
E Júnior, gostou? Que coisa esse tal de Carlos Munhoz na qualifying da Indy, não? Que meteoro que apareceu,
o cara apareceu,
hein?
Do nada.
Não, do nada, rapaz. Cara, nossa, que... popular, pé de vento. Puto, o cara é um pé de vento. Bate, vê ele trancado.
A primeira notícia aqui.
Quando eu vi Carlos, mano, deve ter algum engano aí. Como? Não, que isso? Não é estoque mexicano, é isso. Eu falei, tem alguma merda aí. No caso, não, o outro cara é um meteoro, viu? Vulgo Halley.
A primeira notícia que eu vi o nome dele, eu falei, mas que é isso? Carlos Moer, era boxeador, pô?
É verdade. É, com Carlos Monson. Né? Alguma coisa. Deve ser. Aquele outro, Paquiano, deve ser alguma coisa, eles erraram a notícia. Rapaz, o cara é um pé de vento,
coisa,
viu?
Hein?
Puta que olha, e você vê o azarão do Carpenter, que tá sempre lá atrás, chegou em Indy Crawl. E aí,
é complicado. Se pedir as 500 milhas, não tem muito esse negócio da largada, né, Edgar?
Não, é lógico, mas você vê um cara que. Se nós tivéssemos uma apostagem, eu jamais iria apostar no Ed Carpenter. Jamais.
Também.
Eu era capaz de ir até no destruidor lá da última volta, lá no Hildebrand, mas não iria no Ed Carpenter.
Não.
Sabe? Ah, mas vai no Zebrão. Então eu ia nesse moleque novo aí.
Olha, Edgar, eu não ia nem no nenhum dos três da primeira fila. Que é de Carpenter, Carlos Munhoz e Marco Andretti. Eu não ia.
Não, nenhum dos três. Fechei contigo também, fechei. E tenho certeza que muitos dos nossos amigos internautas também não iriam. Tenho certeza. Nenhum dos três. Não é, teria me derrubado literalmente. 3-0. Eu erraria os três. Porque eu colocaria um Will Power, um Elinho e vai, vamos botar uma zebra, um Tony. Vai, um
High
Tony.
Hunter Ray também.
É, por aí, uma variante dessa. Duas lógicas e uma variante. Né?
Realmente, eu não...
Eu tô louco pra ir no Felipe em Mônaco, mas eu vou ficar no Vettel. eu vou ficar, no, eu vou ficar com o Vettel. Mas os três... E esse Carlos Júnior, eu não sei nem do que o cara correu, ele correu.
Eu também.
Nem na Etio e México, nem não sei onde corria lá. Mas algum internauta vai descobrir e vai colocar.
Daqui, logo que o fluxo foi pro ar, meia hora depois vai ter nego lá.
É, vai ter, porque. Nossa, o cara é um meteoro.
Pra mim ele veio do boxe, esse cara aí, né? O esporte dele não era
é
boxe.
É, porque eu nunca, não é? Você tem, sabe, você ouviu falar no carro? Não, eu nunca tinha. Tanto é que ele já tinha sido rápido num treino. Ele foi mais rápido num treino. Falei, nossa, quem é esse cara? E aí, não satisfeito, ele foi lá e.
Foi essa notícia desse treino que eu vi, eu falei, não, tem algum erro aí.
Então, eu ia quase liguei pra você. Ô, Júnior, quem é esse cara? Ele sai no jornal? Não tenho a menor ideia. Nunca ouvi falar, Júnior. Ia perguntar se ele sai no jornal, porque eu nunca li. Entrei lá nas páginas mexicanas, lá não tem nada.
É isso aí. O cara veio do nada. Só falta ele ganhar a corrida.
Colombiano. Que isso aí, vai incomodar, viu? Primeira hora o cara vai encher o saco, viu? Sabe aquela coisa, eu vou pra glória, eu vou pro muro? O cara vai encher o saco, você sabe que lá é win or wall, né? Se o cara ganhar, o cara tá feito.
Tá feito. Coisa de filme.
Nossa. É, coisa de filme, não tem erro.
Bom, Edgar, coisa de... nos vemos terça que vem.
Isso aí, terça que vem, After Mônaco. E vamos ver, vai ser interessante. Vamos ver se a Pirelli consegue amenizar um pouco a ira
da galera.
Né? Da galera, que a galera tá agitada. E vamos ver as novidades, que Mônaco é o zero e vezer em bate-bocas, em promoções e contratos. É, vamos ver se esse ano viga quem vai para onde, o que acontece, né, Júnior? Isso aí, Júnior, abração. Abração, rapaziada. Valeu. Até a próxima. Well, love is expensive and freedom comes cheap. When love's on the menu, I don't drink so deep. I was just out there to have me some fun, but it's easier said than done. We're standing so far apart. We had a string of our stars. I can't see the stopping now. You say you are honest, but love is the thief.